Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos do Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júnior de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a guerra. Nós vamos falar sobre a guerra declarada DC versus Marvel no cinema. Estamos aqui com Rafael Santos.
Nessa guerra eu sou agente duplo, tá?
Olha só, Tchak Siqueira.
War! Ooh, yeah! What it is it good for? Absolutely nothing! Ooh, war!
Já vou de Araújo!
Aonde tá o Hulk? Aonde tá o Hulk? Eu quero saber onde é que tá o Hulk.
Muito bem, direto de Nova York, Arinaldo Dantas!
Jurandir, eu não sou agente duplo, eu estou do lado da DC.
Olha só, estamos aqui reunidos para conversar sobre os dois anúncios do ano, o calendário da DC até 2020 e o calendário da Marvel, dos próximos filmes, né? Os próximos filmes que serão lançados desses universos. O universo DC no cinema, o universo Marvel no cinema explodiu a cabeça de todo mundo, pegou o mês de outubro, foi uma loucura para os fãs de quadrinhos que ficaram malucos com os anúncios da DC e malucos com os anúncios da Marvel. Nós vamos conversar sobre tudo isso agora aqui no Rapadura Cast.
I'm making an offer.
James Bond.
Life was life.
You can't handle the truth.
Johnny.
I'll be
back.
And the Oscar goes to
Rapadura Cast.
Give me fuel, give me fire, give me that which I desire.
Amigos, é guerra. Guerra nos cinemas. Finalmente, a gente sempre viu guerras de estúdios e etc. Agora é uma guerra declarada. DC versus Marvel, Marvel versus DC. A DC e a Warner, eles cansaram. Eles cansaram de ter... estamos ficando para trás sempre. Toda vez vem a Marvel com um grande anúncio e a gente fica na merda. Pô, veio aqui um grande anúncio do Batman e Super-Homem. Aí depois vem a Marvel engole o Batman.
Juras? Vamos voltar pro evento que começou tudo isso esse ano, certo? Que foi a Comic Con.
Sim.
A Comic Con de San Diego. A DC fez o seu painelzinho de Batman vs Superman. Todo mundo esperava um anúncio bombástico, esperava uma coisa bacana, interação com os fãs e tal. Eles colocaram Ben Affleck, Henry Cavill e a Gal Gadot pra dar oi, depois tchau e mostraram a foto da Mulher Maravilha e pronto.
Não, mas e mostraram o vídeo lá, né?
Mostraram o vídeo.
Que pronto, foi foda, foi foda.
A foto dos três, não, o painel foi legal.
Foi foda, foi não, empolgante, não. Assim. Não, é isso que pronto, os fãs queriam.
Mas pronto, foi isso que eles anunciaram. Não anunciaram outros filmes, não fizeram nenhum anúncio pros fãs. Uh-huh. Certo? Eles só fizeram. Eles mostraram o que estava acontecendo. Fizeram um videozinho de um minuto, Batman Superman, mostraram os atores, mostraram a foto da Mulher Maravilha e pronto. Não teve muito. Não teve muito Steve Jobismo,
tá,
na apresentação, certo? Veio a Marvel, fez uma apresentação um pouco maior sobre Vingadores 2.
Isso, com todo o elenco.
Com quase todo o elenco, né? Scarlett Johansson estava
grave.
Com quase todo o elenco lá, Robert Downey Jr. pra variar, comandando o show, né? Fazendo lá aquele negócio. É um negócio que empolga mais os fãs, porque existe mais uma interação maior entre os fãs e os atores.
Mas, sim. Thiago, esse painel dos Vingadores foi igual aquele painel que eles fizeram 2 anos atrás.
Exatamente.
Foi mais do mesmo. A DC chegou com o seu negócio novo.
Pois é. O problema é que a gente não sabia o que estava acontecendo nos bastidores. Enquanto isso, nos bastidores, a Marvel estava negociando com o Robert Downey Jr. pra dar uma ampliada no contrato dele. Isso já estava acontecendo durante a Comic Con.
O próprio foco da Marvel no Chris Evans, né, no Capitão América, é uma demonstração disso, né? Que ele quer que o Chris Evans seja o líder, né, do negócio.
Pois é. E Rinaldo, tem razão, foi mais do mesmo, certo?
Não o Chris Evans, né?
Não, é o Capitão América, no caso.
Capitão.
Pois é. Que é o Chris Evans tem 60 contratos assinados com a Marvel. A não ser que ele morra no Guerra Civil, obviamente.
Né? É. E ele tá certo numa coisa, foi mais do mesmo, entendeu? O problema é que a novidade que a DC apresentou, ela não soube trabalhar direito pra...
O fandom. Não soube trabalhar o fandom do negócio, né?
Ela não soube trabalhar o fandom. A Marvel, ela virou especialista, entendeu? Por isso que mesmo mais do mesmo da Marvel, eu consegui empolgar um pouco mais que a apresentação da DC, que foi um pouco short em comparação.
Mas se a gente fizer uma comparação com o quadrinho, assim, histórico, eu sempre fui muito passivo nesse lance dos quadrinhos. Sempre li o que tava mais próximo de ler, não o que eu queria ler e tal. Uhum. E eu sempre fui, por mais que goste muito da DC, eu sempre fui mais atraído pela Marvel, pela zoada que ela conseguia fazer sobre os lançamentos de quadrinhos dela. Não tô falando de filme. Uhum. Certo? Tirando o Novo 52, né, que a DC realmente apostou muito porque era sobrevida, né? Uhum. Então, a Marvel, historicamente, ela faz bem esse barulho, né, essa zoada, esse fuzuê. Melhor sempre do que a DC. Nem se fala, então, se a gente comparar com relação ao Warner, que peca em determinados pontos em divulgação de filme, como Harry Potter, por exemplo.
É, que deveria ser bem mais divulgado e ficou nas costas do fandom dos livros, né?
Isso, exatamente.
A impressão que eu tenho é que a Warner, ela consegue gastar muito mais do que a Marvel, de que os filmes da Warner, eles podem até ser bons, mas você sente que poderia ser um pouco mais, tipo do Harry Potter, tipo do Hobbit. E a Marvel, ela é incrível. A Marvel, ela sempre consegue superar as expectativas. Isso eu não tô indo pros quadrinhos, não, porque nos quadrinhos eu sou mais DC. Agora...
A gente percebe que a Marvel encontrou a fórmula, né? A fórmula de fazer esses filmes aí.
Pegando a palavra do Dudu, eu gosto muito e sou muito decenal, lógico. Mas tem que reconhecer um trabalho em que a Marvel tá preparando há muito tempo. Acho que ela já deve ter feito um plano de gestor, que ela já tava na água, digamos assim, já tava no desespero. Então, vou falar assim, vou ter que fazer um plano de gestor pra começar a trabalhar corretamente os meus talentos. Isso foi um trabalho pensado. Não tá sendo uma coisa que é diferente da reação que eu tô tendo da Warner, que tá correndo atrás. No caso, a DC tá correndo atrás. Quem corre atrás, gente, nunca vai atingir um resultado. Porque sempre tem alguma coisa, tem a pressão da concorrência. Então, o que
discordo
eu sinto...
Discordo mais ou menos.
Discordo mais ou menos. Você vai entender o que eu quero dizer, o PH.
Mais pra menos.
É porque a sensação que eu tenho é o seguinte, é que a Marvel está trabalhando tranquila. Quem tem que correr atrás é a BC.
Por que a Marvel se deu o luxo de fazer o mais do mesmo na Comic Con? Porque ela ainda estava preparando o que ela iria fazer. Ela estava planejando o que ia fazer. Não deu tempo de terminar pra Comic Con? Não deu tempo de fechar os contratos pra Comic Con?
Sem problema.
Então, sem problemas, a gente faz o nosso feijãozinho com arroz, que a galera gosta, certo? Que agrada a galera.
E essa é a parte ruim da Marvel, né? Se a gente pegar a questão de contratos, ela, ela negocia muito disso. Mal, né? Isso, concordo. E ela depende.
Ela depende disso. Então vamos segurar aqui, vamos deixar pra anunciar quando já tiver tudo 100% fechado.
Mas não tava tudo 100% fechado, mas se não fosse a DC colocando os ovos na mesa... Você sabe, né, que o anúncio da Marvel foi porque a DC anunciou alguns dias antes.
Pois é. Por isso que eu falo que eu concordo mais ou menos, que eu discordo mais ou menos com o Gil. Se a gente pensar em negócio, assim, em vida real, realmente faz bem sentido o que ele fala. Determinados pontos é furado. Mas nesse caso específico, eu não sei se tem um super líder que tá ditando as regras. Eu não acredito nisso.
Eu acho
a que Marvel, ela pode ter produtos mais interessante hoje fez ela ressurgir, porque a Marvel 15 anos atrás, o que que era a Marvel, Siqueira? A empresa falida.
Há 15, 20 anos atrás estava quebrada.
É uma empresa de bosta, 15 anos atrás.
PH, vamos voltar aqui um pouco. Quando a Marvel lançou os seus dois primeiros filmes, que foi o Iron Man, foi o Hulk, se você assistir os dois filmes, você vai perceber que os dois filmes têm estilos diferentes. Sim, como o Iron Man testando. Foi um sucesso extraordinário, por causa do João Favreau e por causa do Robert Downey Jr., ela pegou aquele formato ali do Iron Man e multiplicou pra todos os outros filmes da franquia.
Mas isso é fato. É um filme divertido, que tem drama.
Muito bem detalhado.
Tem música boa, tem atores carismáticos, é isso.
Esse é o estilo Marvel e ela vai repetir isso aí até onde der. Fazer 30, 40 filmes nesse mesmo estilo. A DC, por sua vez, ela só teve fracasso em cima de fracasso, em cima de super-heróis, com exceção do The Dark Knight. E eu chamo também de fracasso, o Thiago vai ficar chateado comigo.
Vai comigo também.
O Man of Steel, o último filme do super-homem.
O Homem de Aço, tá.
O Homem de Aço. Porque
se você pensar em fandom,
porque o filme, na minha opinião, ele foi abaixo da crítica e abaixo do que deveria ser na bilheteria.
E ele
o problema é que o Super-Homem é um personagem tão bom.
O estilo, que é o que tanto se precisava, né, Arnaldo?
E o Super-Homem é um personagem tão bom, que mesmo com um diretor horrível, num roteiro horroroso, ele funcionou. Por isso que o filme não... os filmes do Super-Homem, por piores que sejam, eles conseguem se pagar, eles conseguem dar lucro, porque o personagem é muito bom.
Agora, Arnaldo, só vamos lembrar aqui uma coisa, complementando isso que você tá dizendo. A DC, ela errou tanto, aliás, a DC Warner errou tanto nesse time, de Guardiões da Galáxia foi o primeiro filme de uma franquia nova que ninguém conhecia, arrecadou mais que Homem de Aço.
Não, foi o filme do verão, né, no caso, né?
Foi o filme do verão.
No verão nos Estados Unidos, né? Porque o filme do ano é o Transformers.
Até agora, até esse momento, agora, é o terceiro maior filme de 2014.
E é o Lanterna Verde que deu certo. Que se você pegar a tropa dos Lanternas Verdes, eles têm até o Rocket Raccoon. A DC tem mais uma oportunidade incrível de fazer o sucesso.
De sair na frente não conseguiu, né? Mas muito bem. Essa discussão que a gente tá tendo, a gente já teve em 15 casts. Né? DC, Marvel, aquela coisa. Já fizemos lá a cast Guerra Civil, 2 casts, um sobre HQ. Falamos sobre as perspectivas do Capitão América Guerra Civil, filme que foi confirmado no evento da Marvel. Esse tipo de discussão a gente já teve algumas vezes aqui no cast.
Pra delimitar o que é que a gente vai falar no cast aqui, eu quero só entender, porque realmente eu não sei, certo? Quero entender, eu acho que o Júlio pode responder mais isso. Quando a gente tá falando de Marvel, a gente tá falando de Disney.
Uhum. Sim, sim,
muito,
sim, sim.
Muito bom,
estamos, velho. Pegar.
Já peguei o que
quer dizer, pegar. Melhorando, quando um cara assina, Chris Evans assinou pra Capitão América, certo?
Foi pré-Disney, pré-contrato Disney, não tinha Disney.
Pronto, aí nós vamos dizer assim, foda por conta disso, mas beleza, mas só dando exemplo como se você tivesse assinado hoje.
Tá?
Uhum. Chris Evans vai ser o Capitão América. E assinou pra 4 filmes da Marvel. Quando a gente diz isso, são 4 filmes da Marvel ou ele pode ser um ator intercambiável com a Disney?
Não, é Marvel. Marvel. A Disney é só dona da Marvel.
A Disney é a holding, a Marvel é a empresa.
Isso.
Quando a gente fala fulano assinou pra ser o Superman e mais 4 filmes, nós estamos falando que são 4 filmes da Warner.
Exatamente.
Mas da Warner...
Então, da Warner, da Warner DC, né? Warner/DC.
É o Warner DC ou é o Warner?
Não, não seria...
O contrato é diferente.
É diferente porque a Warner ela tem participação na produção, diferente da Disney que não produz os filmes da Marvel, né? É Marvel Studios. Ah. O filme é produzido pela Marvel Studios.
A Warner DC... A Marvel Studios e a Disney comprou a Marvel Studios.
O Henry Cavill, por exemplo, se ele assina contrato pra 4 filmes, não quer dizer que ele vai fazer 3 vezes o Super-Homem e um Hobbit, entendeu?
Ele assinou pro papel.
E nem o Chris Evans vai fazer Capitão América e depois vai fazer Piratas do Caribe, entendeu? Não é isso. A diferença é porque existe uma Marvel Studios, que é um estúdio que produz os filmes, e não existe uma DC Studios. Então a Warner acaba sendo encarregada por ser dona do licenciamento em cinema dos
produtos. A gerência da Warner é muito mais forte, entendeu? Ela não tem um intermediário. Não existe um Kevin Feige, entendeu? Na Warner.
E é uma coisa curiosa, porque deveria ter uma cabeça, né?
É, porque a história foi diferente. A Marvel lançou a Marvel Studios, depois foi a Disney e comprou, já com tudo montado.
Isso.
A DC não. O grupo Time Warner, há muito tempo atrás, muitos anos atrás, comprou a editora de quadrinhos, quando não se fazia filme de super-heróis. Uhum. E quando começaram a acontecer as adaptações, foi natural que a Warner assumisse o monopólio. Não havia necessidade de vender direitos para outros estúdios, como a Marvel fez no começo. Por isso que a gente sente falta de uma DC Studios, né, que fizesse esse meio de campo.
E que tivesse um chefe que conseguisse organizar tudo.
E que entendesse de quadrinho, pra saber o que é que os fãs estão querendo assistir.
Em mundos nacionais eu trabalho, já há alguns anos, trabalhei com exatamente as duas configurações de gestão que existem, características que vocês estão vendo. Eu atualmente estou trabalhando numa empresa com perfis semelhantes com a montar Warner, que você não enxerga um líder, mas você sabe que tem um presidente, mas você não enxerga um líder. E já trabalhei numa empresa onde uma pessoa tomava as grandes decisões estratégicas. Essa pessoa que tomava as grandes decisões estratégicas, hoje é o maior supermercado do mundo.
Walmart, no caso.
O Walmart, ele tem uma pessoa, presidente dos Estados Unidos, e toma as decisões estratégicas. Por exemplo, alguns anos atrás, eles tomaram a ideia... Ele tem um grupo de pessoas, ele toma decisão, mas, por exemplo, ele tomou a decisão que a empresa tinha que criar situações em que tinha que ter atitudes sustentáveis. Foi um dos primeiros supermercados a partir para essa atitude, para atitudes sustentáveis, porque ele precisou ter aquela destruição que teve em Nova Orleans, onde o Walmart perdeu 300 lojas, que era...
Mas então, esse é o modelo de gestão que tu tá comparando, esse é o modelo de gestão Disney,
com relação a... Exatamente. O Marvel, né, que tem o Kevin Feige na cabeça. É um modelo de gestão que, por exemplo, tinha o Steve Jobs na Apple, tinha o Bill Gates na Microsoft.
Pronto. É o único problema que toda decisão está atrelada a uma pessoa só.
Dana White,
UFC, entendeu? Deveria ter o Geoff Jones, sei lá.
Exato. Aí o que acontece? Caso ele, o que acontece com o Costa? Todas as decisões são mais lentas e todas as decisões são mais medidas. Tá me entendendo?
Por isso que
E acaba acontecendo as cagadas.
Não, e é por
então,
isso
vamos
que
lá.
A justiça fica sendo postergado a quantas quiserem, né?
Mas, Didio, eu penso o seguinte, tanto faz ter um presidente ou ter um conselho, eu acho que o negócio pode funcionar. Tanto tem empresas que dão muito certo com o presidente, e empresas que que são impessoais. A questão toda é que preciso que haja um executivo, não precisa ser um Kevin Feige, mas um executivo na Warner que entenda do riscado, que diga, ó, pessoal, o produto é esse, vocês estão confundindo o produto.
É.
É isso que tá faltando, é consultoria especializada. O meu currículo, inclusive, tá à disposição, se eles quiserem me pagar. É, eu tô aqui à disposição. Já tô até nos Estados Unidos, até facilita até o contrato.
Você acabou de falar o problema. Quando você pega uma empresa e tem sua estratégia, bota uma pessoa pra tomar as grandes decisões, porque ele fica sentado pensando na mesa, hoje eu vou fazer isso. Não é bem assim. Ele tem um grupo de pessoas que tomam conta da decisão, e bora. A empresa vai tomar essa decisão. Ele manda pro conselho, o conselho concorda. Isso é rápido, viu? Pô, então a gente vai ter uma linha de raciocínio, vai ter uma linha de trabalho, por isso que eu falando, plano gestor. Então esse é o plano gestor. Com certeza, jogar. Porque se der tudo errado, só tem uma pessoa pra responsabilizar. Então o que acontece? A linha de raciocínio que nós temos, infelizmente nós temos em algumas empresas, é que o cara pensa primeiro no dinheiro para depois tomar a decisão do investimento. As características da Marvel é extremamente arrojada. Como a
Disney é mais ramificada, exato, ela se dá mais ao luxo de errar.
Por isso, porque ela tem sustentabilidade financeira.
Porque se o filme não vingou, a gente pega dinheiro do parque e bota aqui na sessão de cinema.
Pronto. Isso acontece demais. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Os Estados Unidos não tá vendendo. Aonde tá dando dinheiro? Ah, na América do Sul, manda dinheiro pra gente pra fazer. Está no contrato. Aí você pega um outro lado, por exemplo, vou dar um exemplo assim. Existem situações que eu trabalhei com uma empresa multinacional que é limitada, entendeu? E hoje eu trabalho numa empresa que é SA. Então pra você tomar qualquer decisão como é a empresa SA, você tem que levar pro conselho, tem que levar isso. E quando é limitada, não. Basta uma pessoa dizer, não, pode mandar dinheiro pra lá e faz. E é uma questão de decisão e plano de gestão. Nós temos
que entender, viu, Didi? O seguinte, quando a empresa é limitada, ela só deve satisfação aos sócios que compõem lá o contrato social. Que tem as cotas da empresa. Quando ela é SA, ela tem, se for SA aberta, ela tem ações na bolsa. Então ela deve satisfação aos acionistas no mundo inteiro, leva satisfação ao mercado.
Então o que acontece? A agilidade de uma decisão da Disney é muito maior porque ela é limitada.
Então a gente acabou. Então
a Disney, acabou, a Disney é SA aqui nos Estados Unidos.
Não, eu tô fazendo a comparação. Não tô dizendo que ela seja isso.
Você tá comparando o modelo de gestão, não em referente à administração da empresa.
É isso, agora, pegar, então? É isso, então. A Disney é limitada e a DC é agora SA.
Juras? Mas é modelo de gestão. O problema do Superman, Juras? É modelo de gestão, mano.
Juras. Empreendedorismo no Rapadura Cast.
Juras. Deixa eu aproveitar o gancho aqui do Gigi. Certo? O evento da DC, quando foi, certo? Tem a data aí certinho?
16/10/2014.
Pronto. Em 16 de outubro de 2014. Fiscal.
Puta que pariu, Thiago.
Exatamente. 16 de outubro de 2014, a DC fez um evento acionistas.
Exatamente, porque é diferente, né? É diferente.
Ano fiscal, Thiago, perfeito.
Exatamente. A Warner fez um evento de acionistas, no qual o presidente da empresa, o presidente da Warner, o Kevin Tsujihara, certo? Reuniu os acionistas e disse, olha, esse aqui vai ser nosso plano pra tal. Aí apresentou um PowerPointzinho.
Foi um puta PowerPoint, né? Porque apresentou o que a Warner DC pretendem lançar até 2020.
Pois é, só que não foi só a Warner DC, não foi só DC, ele apresentou também filme de Harry Potter, filme do Lego, entendeu? Tava tudo junto, eram
grandes projetos da Warner pro futuro, mas teve um grande barulho com os anúncios da DC/Warner, né?
Exatamente, os anúncios da DC foi o que fizeram barulho. Qual é a diferença, certo? Qual foi o dia do evento da Marvel agora?
28 de outubro.
Pois é, 12 dias depois, o que é que a Marvel fez? Começou um burburinho, certo? Mais ou menos uns 3 dias antes do evento dela.
Já passou o ano fiscal, já tinha que ter dado resultado, já conversou com os acionistas, já fez
tudo. Os acionionistas tudo. Já estavam sabendo.
De tudo.
Entendeu?
Perfeito, Thiago.
Já estava todo mundo sabendo, não teve barulho quando foi anunciado para os acionistas, entendeu? Ficou tudo lá na maciota. A Marvel começou a fazer um barulho no Twitter, certo? Pedindo os fãs se reunirem no cinema do El Capitan, em Los Angeles, certo?
Olha que foda isso, é muito show isso.
Ah, quer dizer que ela chamou o pessoal pelo Twitter?
Ficou chamando o pessoal pelo Twitter.
Filhas da puta.
Entendeu? Dizendo que ia ter um evento, começou a anunciar, fazendo um barulhinho assim, um negócio meio sigiloso, só para os fãs iam descobrindo.
Ou seja, para quando qualquer coisa que for anunciada, aconteça um barulho inacreditável. E mídia espontânea.
Gastou quase nada.
Foi chamando a imprensa, certo? Avisou, olha, vai ter um evento lá no El Capitan, no dia tal, certo? E só vou dizer que uma coisa que o Kevin Feige disse, quando o evento começou. A gente não chamaria vocês aqui para contarem coisas que vocês já sabem.
Só que a gente vai continuar a frase dele, Siqueira, daqui a pouco. Porque antes, 12 dias antes desse anúncio da Marvel, teve o grande anúncio da DC barra Warner. Colocaram as cartas na mesa. A gente não tem só Batman e Super-Homem, não. Agora a briga vai ser boa. A gente quer brigar de frente com a Marvel. E eles anunciaram uma sequência, não só sequência de filmes, mas sequência de datas de todos os seus lançamentos até mais ou menos 2019, 2020, né?
Juras, algo inédito, né?
Inédito pra Warner, no caso.
Cinema.
Pra Warner,
não, se você pensasse em cinema, assim, os filmes do, sei lá, do Lars von Trier, sei lá, entendeu?
É inédito. É uma forma inédita de briga, né? Porque comprou briga, né? Comprou briga. Fato, né?
Foi pressão de grupos de pressão. O próprio acionista falando: vocês estão perdendo espaço, não tá dando nada certo, vocês têm que dar uma satisfação pra gente no ano fiscal.
Mas,
vamos no fato.
Tiveram que anunciar, senão...
Até 2020, o que é que eles iam fazer no cinema?
Porque senão o que acontece? Eu sou acionista, eu tô investindo numa puta de uma empresa que não tá apresentando produto novo nenhum. Eu vou procurar quem me acione, cara. Dona Disney, como é que vai suas ações? Tudo bem? Vou começar a comprar suas ações. Foi isso que aconteceu, meu. Plano gestor desesperado.
É, porque só pra lembrar mais uma vez, esse evento da Warner com a DC, não foi... A DC foi um bloco, né? Um bloco desse evento, que tiveram outros anúncios e outras confirmações. Por exemplo, a trilogia lá da adaptação do novo livro do Harry Potter, né? Isso. Dos Animais Fantásticos. Vai ser uma trilogia agora, um livro de 10 páginas.
O que é outro lapso de desespero. O primeiro foi o do Hobbit.
Gente,
é isso que eu tô dizendo.
É pressão. Joãozinho lá, quer meu dinheiro.
Mais ou menos, o seguinte, o cara tá chegando com praticamente 30 caminhões pra resolver o problema. E olha só, tô com essas 30 opções, eu tenho que jantar dinheiro. Eu tô vendo igualzinho passado, meu Deus do céu. Tá aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer... Aí você vai na concorrência e o cara chega. Ó, nós vamos fazer um plano de ação só com essa linha de produto e vamos ganhar pra caramba dinheiro.
Tá, mas assim, a gente tá dizendo que foi pressão e tudo mais, mas uma hora ou outra ia chegar isso, né? Ia chegar nesse momento que a Warner e a DC iriam anunciar a sua sequência de filmes, o seu universo DC cinematográfico, né? O
Jurandir usou uma frase perfeita no começo, botou os ovos na mesa. Quem botou os ovos na mesa pra Warner no começo do ano, no meio do ano, foram os acionistas que falaram: ou vocês tomam atitude nesta porra, nós vamos tirar dinheiro dessa caceta.
Sabe, Giovanni, me permitiu a parte aí. O seguinte, eu acho que essa discussão de estamos perdendo pra Marvel e temos que reagir, isso aconteceu, eu acho que ano passado, depois dos Vingadores, foi aquele enorme sucesso, os acionistas pressionaram os diretores pra que eles utilizassem o potencial que a DC tem. Então a DC, eu acho que passou os últimos 12 meses, se não mais tempo, bolando esses filmes, fechando os contratos. Se vocês forem fazer uma pesquisa, vocês vão ver que ela fechou com The Rock, ela foi fechando os atores que vão fazer o Flash. Então eles foram fechando
todo o universo. A Mulher Maravilha e tudo mais. O anúncio do Ben Affleck como Batman foi um rebuliço, né? Foi uma chamada ali.
Colocou as séries pra funcionar, lançou
Eles fizeram esse anúncio o quê? Pra vender mais ações, pra ganhar mais dinheiro. Mas isso não foi simplesmente se reunir meia hora e bolar os filmes, não. Eu acho que isso foi um projeto que foi bem pensado.
Sim, com certeza.
Que vai ser bem executado, não sou outros 500.
Isso. Mas
foi um projeto que foi bem pensado. Eles fecharam já alguns contratos, já anunciaram pelo menos parte dos atores principais, tanto que anunciaram até com um cronograma. Então isso aí foi um produto que foi bem elaborado para ser vendido aos acionistas, mas não fruto de uma reclamação de hoje. Uma reclamação que veio desde Vingadores. Quando Vingadores estourou o que estourou, aí todo mundo chegou lá e disse: eu vou vender as ações dessa empresa se ela não fizer aquilo que a Marvel tá fazendo.
Pronto. Juras. O que a DC fez foi apresentar um projeto. Uhum. E quando temos uma empresa que não tem alguém representando, dessa forma que vocês falaram, tipo a Warner, então cria-se um projeto. E para esse projeto dá-se a um líder. E esse cara deve ser o Geoff Johns. E aí ele vai seguir o projeto como ele quiser. Se o projeto for um fracasso, a culpa é do projeto. Exato. Não é da Warner, é do
líder. Juras. Chama aí a lista de filmes. Vamos lá. Olha só. O anúncio principal começou logo com Batman vs Super-Homem, né? Que já estava confirmado, todo mundo sabia que iria lançar no dia 25 de março de 2016. Já fugindo do choque com o Capitão América, né?
Uhum.
Aquilo que a gente já conversou em outras edições. A surpresa foi, no mesmo ano, 2016, a Warner e a DC anunciaram que vão lançar o Esquadrão Suicida.
É um grupo de vilões presos, condenados, que recebem uma proposta do governo pra... É basicamente os 12 condenados. Uhum. Que é o filme de Segunda Guerra.
Uhum.
Um grupo de vilões que recebem uma proposta do governo pra fazer uma missão e se fizerem e se eles conseguirem sobreviver, eles são perdoados.
Thiago, me pede só uma parte aqui. Eu acho de grande diferença que aquilo que torna o Esquadrão Suicida tão legal é que você costuma ver o vilão como um cara malvado, né? Uhum. O herói é o bonzinho, o vilão é o malvado. Isso. No Esquadrão Suicida, você tem uma visão 3D do vilão.
Isso é legal.
Ele não é tão malvado. Ele é um cara que foi mal criado, foi sacana, ou se meteu naquilo por causa de alguma coisa. Você começa a enxergar um vilão com defeitos e qualidades. Um cidadão comum como você pode conhecer.
Pois é.
Ele é um filme que tem uma proposta interessante.
E geralmente, sempre na equipe, tem um cara que é realmente vilão, vilão mesmo. Que é basicamente, ele funciona como antagonista de todo mundo dentro da própria equipe.
E quem é que faz parte desse, de famoso, desse...
Existiram várias versões, certo?
É, todos geralmente, os grandes vilões,
Não, nem todos.
Mas ele pega vilão de segunda categoria,
Exatamente.
São encostados e transformam esses grupos de encostados em um grupo interessante e até divertido.
Você coloca geralmente quem? Quem tá em quase todos os filmes, quase todas as versões do Esquadrão Suicida?
Pistoleiro.
O Pistoleiro, Capitão Boomerang, que é um...
Capitão Boomerang, que é uma figura.
Todo australiano, tem um sotaque bem carregado australiano. Você tem Pistoleiro, você pode pegar...
Tá bem legal, que teve na última versão também, bem legal.
Uhum. Você pode pegar... Eu acho que eles vão pegar alguns elementos do Sergente Secreto, que é um grupo também de vilões que andou meio que substituindo o Esquadrão Suicida antes do 952. Eu acho que deve ter o Homem-Gato também no meio. Talvez tenha a Escândalo, que é filha do Vandal Savage.
Ah, a Arlequina, não?
A Arlequina
já participou.
Do Coringa lá, pô.
Isso. Inclusive, a Arlequina, ela foi citada em Arrow, quando apareceu o Esquadrão Suicida.
Uhum. Uma coisa que a gente vai comentar daqui a pouco sobre essa série de TV da Warner/DC, né?
Seguindo.
Continuando aqui, recapitulando. Batman em março de 2016, Esquadrão Suicida agosto de 2016. Vamos para 2017, a confirmação do filme da Mulher Maravilha. Junho de 2017.
E um roteiro do Joss Whedon.
Roteiro do Joss Whedon, que sabe trabalhar muito bem com mulheres, né?
Pois é, agora não sei se esse roteiro vai ser utilizado ou não, se vai ser parte dele utilizado.
Saberemos.
Que não deve acontecer, né, Siqueira? Porque ele tá do outro lado do time, né?
Mas o texto ainda pertence ao Warner.
Tá, ele pode dizer, eles podem colocar na mão de outro e o cara mudar duas linhas e dizer que o texto é dele, né?
Pois é.
A Gal como a Mulher Maravilha, né? Confirmada já.
Gal Gadot.
Pra todo o universo DC/Warner. Continuando aqui na lista, depois da Mulher Maravilha em junho de 2017, em novembro de 2017, fugindo do verão, chegando mais no fim do ano, tem a Liga da Justiça Parte 1, que é a primeira reunião dos heróis, né?
O Zack Snyder na direção.
Eles sugeriram, inclusive, quem já pode estar, né? Que é o Super-Homem, o Batman, a Mulher Maravilha, o Cyborg, Aquaman, etc.
O filme vai ser uma continuação direta do Batman vs Superman, Dawn of Justice.
Que já vão aparecer vários outros personagens, além do próprio Batman, Super-Homem e a Mulher Maravilha, né?
Isso.
É tanto que o Batman vs Super-Homem é considerado meio que um pré-Liga da Justiça, né?
Daí o nome, Dawn of Justice, Alvorecer da Justiça.
Seguindo aqui, 2018, em março de 2018, possivelmente março deve ser os meses da Warner, né? Nessa sequência de anos, ela tá fugindo totalmente do abril, que é típico Marvel, maio, que é típico Marvel, né? Em março de 2018, The Flash.
Essa eu não entendi.
Olha, eu também não entendi. Eu não entendi a escalação do Ezra Miller, que já foi contratado pra fazer o Flash.
Ezra Miller, das vantagens de ser invisível.
Olha, explica aí, PH, que eu não entendi, não. Que lança a série, é o maior sucesso do mundo. Ela anuncia o filme com outro ator diferente.
Quer que eu explique,
tivesse um universo,
quer que eu explique o que eu tenho quase certeza?
Por favor, PH.
O Siqueira vai bater em mim, mas espera. Geoff
Jones. Eu vou ficar calado. Vou ficar calado até você formular seu argumento, PH.
Vai lá. Geoff Jones jamais usaria o nome multiverso em algo relacionado a DC se ele não for utilizar multiverso.
Eita.
Porque ele não é louco de deixar os fãs escutando a palavra multiverso e ele jamais. Não, foi sem querer. Foi qualquer palavra que eu falei. Se ele falou, tava no cérebro dele. Ele saiu de uma reunião e falaram multiverso.
Ô, pô, pegar. Como assim multiverso? O que é que isso quer dizer?
Qual a influência disso? A DC, ela é mestre em se recuperar. Como é que ela se recupera? Ela sai de um universo pro outro, renovando tudo, jogando tudo fora. Só que ela não joga tudo na lixeira. O joga fora dela é deixa no porão. Esse porão ela chama de universo paralelo. E isso é o que se chama de multiverso. Então, o Flash, que é um cara que pode facilmente caminhar de um universo pro outro, de uma realidade para outra, ele geralmente é o responsável por rebootar, por resetar esses universos. Então, quando um Flash passa o bastão pro outro, na verdade, ele está indo pra um novo multiverso, pra um novo universo. E a gente tá vendo um novo Flash de uma nova Terra, de um novo universo paralelo.
Permitindo, por exemplo, uma migração do Batman, do Christian Bale, pro Batman do Ben Affleck, por exemplo.
Pro Batman do George Clooney.
Nossa senhora!
Não. Entendi. Olha, que coisa legal tem. Você tem o filme dos Vingadores, você tem o filme do Thor, o filme do Capitão América, e você tem uma série que eu detesto a série, que é do Agents of
S.H.I.E.L.D. Caraca, que detesto, que palavra detesto. Forte.
Não, e tá muito legal, aliás.
Tá excelente. A Agents of S.H.I.E.L.D. tá excelente.
Né? O que acontece? Você tem atores dos filmes que fazem ponta na série. Ou seja, a série...
Ela se passa no universo dos filmes, né?
Ela é um complemento do filme. Isso. Aí você tem um universo no cinema que é diferente do universo do cinema, que é diferente do universo da TV, aí você faz o quê? Ou você toma partido. Ou eu gosto do Flash da televisão e não vou ver esse Flash no cinema, que é diferente do Flash que eu gosto, dos atores que eu gosto, ou o contrário. Exatamente. Eu acho que se vou fazer um filme do Flash, eu fizesse uma série do Kid Flash. Não, amigos, o mesmo ator, o mesmo... Perdão, atores diferentes, o mesmo personagem.
Eu não, acho que... mas não é. Não é. Não é. São personagens diferentes. O Flash da série pode ser o Barry Allen. O Flash do filme pode ser o Flash que usa o pinico na cabeça.
Agora só tem um detalhe.
Ciclone, porra.
Só que tem um detalhe. Segundo a Variety, foi confirmado o Flash do filme vai ser o Barry Allen. Mas eu acho que isso aí pode ser mudado rapidamente no roteiro.
Eu acho que não deve ser mudado. O primeiro Flash, na minha opinião, tem que ser o Barry Allen.
É, eu acho que vai ser...
Pera aí, gente.
Pra Warner. E a Warner tá ignorando toda a sua série de TV. Essa monte de série de TV que a Warner vai lançar.
Não vai.
Ela não vai considerar pros filmes.
Eu queria deixar aqui uma coisa que vocês estão ignorando.
Se for sucesso, não vai ignorar. Vai.
Pelo que a gente tá vendo nos episódios do Flash até agora, todo finalzinho do episódio tem um twistzinho.
Isso. Fala. Não, mas é assim. Assim como no próprio Agents of S.H.I.E.L.D., que todo final tem um twist.
No fala final... o twist do primeiro episódio de Flash, Siqueira. Fala de multiverso no final da sua frase, vai.
Aparece um jornalzinho do futuro dizendo Flash desaparece na crise. Flash desaparece na crise. E ainda fala de uma joint venture entre a Wayne Enterprises e a Queen Consolidated.
Que é isso, Siqueira, bote a palavra, Siqueira.
É a crise!
É da Infinitas Terras. É muito complicado. Eu tenho muito medo da Quintas
Terras. A DC tem tudo.
Tá bom.
Os nerds já estão entregues aos quadrinhos no cinema.
Sim, já estão.
Tá entregue.
Estão reféns.
Tá todo mundo com o ânus aberto, a carteira aberta. Tá tudo aberto.
Comprar figura.
A DC tem a chance, se for inteligente, de criar um universo mais nerd do que o que a Marvel tá criando. Mais nerd quando eu falo no sentido de ficção científica, de histórias estranhas, de universo paralelo, de viagem no tempo. Arrubando. Mais complexa e, por isso, mais amadas pelos fãs hardcore.
Quer que eu te diga como eles podem fazer facilmente isso?
Ah, por favor, se quer, estamos aqui pra isso.
Pra especular, né? Que eu faria se, ao invés de oferecer um emprego pro Dudu, oferecesse um emprego pra mim, certo?
Opa! Olha, Dudu, passou a rasteira, Dudu.
A engenharia tá calada, mas os advogados estão se degladiando aí, tá vendo?
O que é que eu faria, certo? Colocaria o Barry pra ter um neto, e esse neto seria jogado nesse universo do Batman vs Superman, certo? Esse neto cresceria e se tornaria Bart Allen, o quinto Flash, que é o neto do Barry.
O Ezra Miller, no caso.
O Ezra Miller.
O menino é bem mais novo do que o ator que tá fazendo Flash na TV.
Eles não podem fazer isso não, Siqueira. Atenção, executivos. Olha como eu sou muito melhor do que o Siqueira.
Por favor, agora...
Olha esse currículo, meu Deus!
Eles não podem complicar já no primeiro filme do personagem. O primeiro filme do personagem tem que ser o mais basicão pra um cara que nunca viu a série TV.
Mas esse ele resume numa linha de roteiro.
Isso é pra ser resumido em uma coisa. E outra coisa, Erinaldo. Esse não vai ser o primeiro filme do personagem. Vai ser o primeiro solo do personagem, mas a terceira aparição dele no cinema.
Exatamente, ele já vai ter aparecido no...
esse filme é só em 2018. É. Faz os cálculos.
E outra coisa, só pra... Eu acho que vou concluir até o raciocínio que o Erinaldo tinha. Lá atrás, quando o Superman Retorno saiu, certo? Smallville tava passando. E eu acho que todo mundo lembra que Smallville começou a ficar muito turbulento justamente por conta do lançamento do filme com o qual os roteiristas ficaram de mão amarrada. Que os roteiristas não sabiam se iam fazer um... Se a série ia ser um tie-in filme, se ia ter alguma conclusão entre filme e série. Os roteiristas ficaram sem saber o que fazer. Se isso pode muito bem acontecer de novo com o Flash. Ao invés da série e do filme trabalharem junto, um acabar atrapalhando o outro, como o Erinaldo falou. E foi o que aconteceu em Smallville.
Mas tem uma diferençazinha, Siqueira. O formato de Smallville, quando o filme foi anunciado, começaram a trabalhar e tudo, ele tava começando a decair. O formato tava cansado. Se o Flash for um sucesso, eu tô assistindo só por causa disso. O Gotham for um sucesso. Qualquer outro que venha for um sucesso com o Major of Shield, enfim. E quando eu falo sucesso, não tô falando de qualidade, eu tô falando de quantidade de gente assistindo.
Público, né? Público. Como já tá demonstrando que essas duas séries que você citou são recordes de público, né?
Então, se isso for sucesso, não é à toa que o Flash tá em 2018.
Isso.
Por quê?
Daqui quatro anos.
Então vamos supor que a produção do filme comece no comecinho de no final de 2016 ou 2017.
Sim.
Já deu pra saber se a série, com 3 temporadas, é sucesso de público ou não.
Ou não, perfeito.
E se for sucesso de público, parte pra um lance mais multiverso, universo integrado, que é o que quer que seja, certo? O multiverso foi uma ideia que eu tive aqui. Mas pode ser universo integrado. Dá pra fazer. Com a salada mista que a DC consegue resolver melhor do que a Marvel, dá pra fazer.
Até porque o Flash é muito rápido, então ele pode acabar a série toda em duas ou três temporadas, né? Ele é muito rápido, né?
Mas o mas essa série Arrow, ela não tá pegando vários personagens desse universo DC? A série Arrow também é...
A série Arrow, ela é o principal laboratório da DC. Porque é uma série consolidada, não é a que tem mais... Não é hoje a que tem mais sucesso, mas é uma série consolidada, já tem o fandom pronto. Eu que sou abestado, não consigo mais parar de assistir Arrow. Não consigo. E ele fica me apresentando. E ele espera no fórum. Gostou? Gostou? Bota na forma. Bota na forma.
Quem foi o último herói que apareceu em Arrow agora?
Não assisti, pelo amor de Deus, é spoiler.
Não é spoiler. Na terceira temporada foi introduzido o Ray Palmer, também conhecido como Electron.
Do Homem-Aranha?
Não, Electron. Aquele que encolhe, aquele que fica do tamanho de um ato.
Ixi, é o Homem-Formiga?
Não, o Formiga é Marvel, porra.
É aquele um desenho animado do Super Amigos, Jurandir. Usa o uniforme...
Isso, boa, Arthur!
A roupa vermelha.
Tá bom, eu sei quem é. Que tem anteninhas e tudo mais.
Não,
anteninha não. É formiga.
Caralho, eu sou muito mago. Enfim, vamos continuar aqui.
Só terminando, pegando o problema todo, a minha preocupação. Fala, tudo isso tá num grupo de tomando decisões. A possibilidade de dar erro, o grupo é muito maior quando uma pessoa, entenda que eu quero dizer, quando uma pessoa pega a responsabilidade e acha o caminho, tá entendendo? A minha maior preocupação, eu tô vendo que a Marvel, a DC tá fazendo um trabalho legal, tá abrindo um leque legal, mas o perigo é alguém chegar e tomar decisão. Vamos pra esse lado de cá e estragar. Um grupo
não, eu não tenho mais esse receio quando apresentaram os filmes até 2020.
Então é.
Eles não jogaram em cima da mesa, como o Arinaldo falou. Não é assim.
Não foi.
Não é assim. Gente, não é. Jurando de tomar decisão no cinema com rapadura, é o mesmo. Avalie como é que é o ordem. Pelo amor de Deus. Então não foi. Pensaram, tem um líder. E não acredito. Como eles estão atrás, em termos de qualidade,
não.
E quantidade também, como eles estão atrás. E eles sabem que estão atrás, não é à toa que eles anunciaram, como vocês falaram, no fim do ano fiscal. Não é à toa. Isso foi pensado. E isso foi entregue na mão de alguém. A gente não sabe perfeitamente ainda quem é alguém, mas tá entregue, então eu não tenho esse medo aí, João.
A gente consegue sugerir alguns nomes, um Zack Snyder, que vai comandar os principais filmes.
O Nolan não é, porque ele já tirou com o cavalinho dele dessa...
Pois é, mas a gente sabe que o Zack Snyder tá aí e ele tá meio que guiando mais ou menos o que é o Bryan Singer lá no X-Men, né? Então é ele que tá guiando os principais
filmes. Seguindo aí.
Seguindo. Só recapitulando, março de 2016, Batman Super-Homem, agosto de 2016, Esquadrão Suicida, junho de 2017, Mulher Maravilha, novembro de 2017, Liga da Justiça Parte 1, março de 2018, Flash, e julho de 2018, Aquaman.
Vai ser com Vince, Jurandir?
Não vai ser com Vince do Entourage. Vai ser com Khal Drogo do Game of Thrones.
Ai, Jesus.
Vou falar um negócio aqui, tá? Nós estamos há 4 anos disso acontecer. É. Se nós estiver nessa terra, né? Que não há de comer meu miolo tão cedo, eu já digo que Aquaman vai ser o melhor desses filmes anunciados.
Olha só.
Porque vai ser exemplo Iron Man. Expectativa lá embaixo. Quem é esse cara que só conversa com peixes e a gente vai ver um Aquaman comendo sushi?
Pegar, peraí. Tu tá achando... Tu tá dando 4 anos pra ele aprender a interpretar, então, né?
Tô te falando.
Jason Momoa é bom ator.
Porque o Jason Momoa, eu não acho bom ator. Acho
ele vai estar debaixo d'água, Lerinar.
4 anos é o tempo de uma faculdade, Arinaldo. Respeita os estudos. Respeita
a academia. Ele tem que pintar o cabelo de loiro. Se ele for com cabelo preto, eu não vou pro cinema, porque o Aquaman pra mim é loiro. Né? Outra coisa, o que dizem em Hollywood é que todo filme que envolve água é mais caro.
É caro.
E
é
tende ao fracasso.
Então vai ser um filme menos muito James caro. Cameron, né? Menos se tiver nas mãos do James Cameron.
Vai ter que faturar muito alto.
Não é por nada, Arinaldo. Essa piada é tão forte que na série Entourage, quem dirige o filme Aquaman é o James Cameron. Porque é o único cara que conseguiu fazer sucesso na água, né? Com o seu Titanic e tudo mais.
Agora é o seguinte, eu vejo o Jason Momoa, se ele interpretar com essa persona cinematográfica que ele tem, eu acho que vai lembrar muito o Aquaman da fase do Peter David.
Exatamente.
Que é um Aquaman mais raivoso, é mais bruto, entendeu? Um pouco mais arturiano.
Com um lápis de olho.
Não precisa.
Não. E olha, ele teve várias fases, porque como a revista do Aquaman nunca vendeu muito, então assumir um escritor novo, ele esquecia tudo que tinha sido escrito antes e cria uma nova personalidade do personagem. Uhum. Então você tinha um Aquaman antigo, que era um estilo Super-Homem, que era um cara que era gente boa e tal, e você chega a ter um Aquaman que chega a ser bruto, grosseiro, um Jason Momoa da vida no Game of Thrones.
Entendi. Eu acho que vai ser uma vibe meio Aquaman do Peter David, que é o Aquaman mais bruto, mas com um universo mais parecido com o Aquaman do Kurt Busiek, que é um pouco mais medieval.
Quem diria, hein, gente? Aquaman no cinema, hein? Olha só, continuando aqui nossa lista. Em abril de 2019, Shazam!
No qual a gente só tem bom. Um ator confirmado para um filme de 2019, que é o The Rock,
Dwayne Johnson,
que vai fazer o Adão Negro, que é o vilão do filme. Ele é esse vilão barra... Seria uma boa ideia.
Eu acho que ele vai fazer os dois. Ele
seria uma
vai
boa ideia.
Vai ser o Capitão Marvel, quando o Billy Batson falar a palavra Shazam, que ao mesmo tempo ele vai ser o Adão Negro.
Mas
ele
Capitão Marvel, mas não vai ter esse nome não, mano.
Não vai ter mais esse nome, é Shazam agora. Já unificaram a marca. Agora, Erinaldo, a questão é que a gente tá acostumado, por exemplo, eu cresci com o Capitão Marvel do Jerry Ordway, entendeu? Cresci com o Capitão Marvel do Jerry Ordway. E ele colocou uma coisa que já vinha bem antes do personagem.
Cabelos
que...
longos?
Não.
O Jerry Ordway, ele resgatou a origem clássica do personagem.
Isso. E na longo? Qual o pai do
série Billy... Série espetacular, série eterna, muito boa.
Série eterna. E o pai do Billy era o Capitão Marvel, entendeu? O Billy, quando falava Shazam, ele não se transformava só no Capitão Marvel, ele virava a cara do pai dele. E eu acho que é uma coisa muito bacana, aquela coisa do menino ter a imagem do pai como um super-herói, que eu acho que é alguma coisa que tem que ser mantida.
Tiago, eu já acho que não. Eu acho que o Capitão Marvel, nessa fase clássica do Jerry Roder, que ele resgatou aquele Capitão Marvel da primeira série de TV que houve, ele não, se ele for transpor pro cinema do jeito que tá nos quadrinhos, eu acho que vai ficar brega. Olha que eu sou fã da série. Eu acho que eles vão tentar fazer um negócio mais moderno, mais...
Mais Novo 52.
É, mais Novo 52, pra criar uma identidade entre o adolescente de hoje com o novo Billy Batson, mas a questão do ator, eu acho que o The Rock, eu acho que ele vai interpretar tanto o Adão Negro, quanto o Shazam, que eu ainda não chamo de Capitão Marvel.
The Rock vai ser animal. The Rock, eu vejo tudo, The Rock.
Agora, Erinaldo, só porque...
Hércules!
Sabe por que eu acho que isso complica? Porque o Adão Negro, ele foi tão explorado usando, deram uma característica tão tridimensional pra ele, que eu não duvido nada que ele se torne o Loki do universo DC.
Olha aí, hein? O The Rock tem carisma pra tanto, hein?
Entendeu? E seria meio que queimar o cartucho você colocar o mesmo ator pra interpretar os dois personagens.
Ele poderia até participar do Esquadrão Suicida, não?
Pode. Muito forte.
Mas é muito forte. É muito forte, desequilibra muito.
É,
tá bom. É como se você colocar vantagem, o Superman no meio do grupo da Missão Impossível do Tom Cruise.
Ah, mas aí você tem um Hulk e um Thor nos Vingadores, né? Então é forte. Continuando aqui nossa lista, em junho de 2019, temos a Liga da Justiça Parte 2.
Aí sim,
no meio. A gente não sabe quais são esses arcos, né? Que vai dividir a Liga da Justiça, né?
Tô torcendo pra enfrentar a Legião do Mal. Lex Luthor ali, reunindo os maiores vilões da Terra. Sou fã daquela fase da
aí o bicho pega. Você tem que instruir tudo isso pra chegar na Legião do Cara. É muito complicado.
Pois é. Só 5 anos pra fazer isso.
Não, Júlio. Mas vamos pegar o número de filme, né? Me surpreende muito. O Liga da Justiça 1, vamos colocar assim, certo? Tá em 2017, no final do ano já, né?
Uhum. Isso.
Isso. E em 2019, no começo do ano, já tem o Liga da Justiça 2, tendo entre eles...
Três filmes,
né?
Flash, Aquaman
e o Shazam. Isso aí mostra uma estratégia de indicar quem é que vai ser bem direitinho a Liga, né?
PH, sabe o que é que eu acho também? Eles fizeram o planejamento colocando apenas dois filmes por ano. Vai que estoura, por exemplo, a Mulher Maravilha aí, que é o maior sucesso do mundo, eles colocam um terceiro em 2019. Mulher Maravilha 2. Se o Flash estourar, for um sucesso de bilheteria, eles já programam também, talvez, pra 2020. Então, eles fizeram um planejamento, na minha opinião, assim, bem racional, bem pé no chão. Só dois filmes por ano. Agora, se um desses filmes estourar, a gente complementa com um terceiro, com uma sequência, fruto do sucesso do primeiro filme.
Olha só, se a gente for pegar aqui, nós estamos já perto da fase final do anúncio da DC Marvel, mas, por exemplo, o filme da Mulher Maravilha, será que só vai ter a Mulher Maravilha? Óbvio que não, né?
Júlio, é que tá. Se você vai fazer um filme da Mulher Maravilha, você vai ter que explorar o máximo possível a mitologia da Mulher Maravilha nesse filme.
Pode ficar
chato. E outra coisa. Existe um boato de que esse filme pode se passar na década de 20.
Exatamente. E aí? Que é a mãe dela?
Não, com ela mesma. Acredita,
a Diana. Vai viajar no tempo?
Não, a Diana é imortal.
É, Júlio, ela olha consegue.
Ih, rapaz. Não morre no final.
Já foi confirmado que essa versão da Mulher Maravilha vai se basear muito na versão atual, na qual ela é filha de Zeus, ou seja, uma deusa.
Bom, muito bom, muito gostei. Aprova, rapadurizei.
Aliás, uma semideusa. Aliás, deusa, porque agora ela assumiu como deusa da guerra, entendeu?
É, ou seja, ela é como uma deusa, Siqueira, você me contém.
Como uma deusa!
Ai, meu casa.
Ah, muito bem, olha só. Liga da Justiça, parte 2, junho de 2019. Aí nós vemos, em abril de 2020, Cyborg.
Fiquei com medo.
O dragão do futuro.
Fiquei com medo. Só do Cyborg, não sei se segura, não. Não é um personagem que eu acho que tem um carisma pra segurar um filme só dele.
A gente tá falando com o que temos até agora, que é isso, nada, né? É, depois de um Liga da Justiça 2, provavelmente já partindo pra um reboot da Liga, faz sentido o Cyborg e o Lanterna Verde aparecerem só aí.
Até porque, né, como o PH já puxou aí, abril de 2020, Cyborg e o Lanterna Verde em junho de 2020.
É, porque, veja só, se olharem bem, não tem nada traçado desse universo da Warner, desse projeto dela, alguma coisa do universo, do espaço cósmico do da Warner, da DC.
É porque eles têm chão ainda, né, Giovanni, pra chegar lá, né?
Camarada.
É. E outra coisa, Liga da Justiça vilão é o Darkseid.
É isso que eu ia chegar. Porque a Warner tem um tremendo personagem que é Darkseid.
Agora o problema é, se o vilão for o Darkseid, a gente não tá dizendo o que vai, nem que vai, porque a gente não sabe, entendeu? A gente não sabe. Se o vilão for o Darkseid, aí o pessoal vai dizer, ih, tá copiando a Marvel, igual os Thanos.
Mas, Thiago, vamos separar
esses dois pra comparar. Tem uma coisa que a DC sabe fazer mais do que a Marvel, que é finais infelizes.
A Marvel tem um cagaço de matar seus personagens, é impressionante.
É, a DC não tem muito esse medo, não, viu? Não sei se vai transpor pro cinema, né?
Só mata o pobre do tio Ben, mano. É a Gwen Stacy, isso é verdade.
Só
o Arense pode.
Pois é, não sei se vão levar isso pro cinema, que é mais difícil, concordo, né? É um público menos. Às vezes, se apaixonando pelo personagem, não tem como matar, tal, não sei o quê. Mas a gente. É muito difícil dizer como é que deveria ser um Cyborg ou um Green Lantern. Não sei nem se é o Lanterna Verde que já foi apresentado. Acredito que não.
Eu queria.
Mas em termos de universo, dá pra ser.
Vocês acham que deveria ser o Ryan Reynolds, o Lanterna Verde?
Não.
Mil vezes
não. Não acho que deveria, mas eu acho que dá pra ser. Tem alternativas pra ser.
Vai ser o Deadpool, ele.
Não, faz isso. O Deadpool é animação, 3D, então dá pra...
Quando você fala do Ryan Reynolds, você tá falando do ator específico ou daquele universo apresentado?
Ambos.
Não, eu acho o seguinte, o universo apresentado no filme do Lanterna Verde
é massa. Um
universo legal, visual, interessante.
No espaço tava iradíssimo, inclusive se o filme fosse 90% no espaço,
o vilão Sinestro tava bom, diga de
tava bom. O problema é o seguinte, é que o Ryan Reynolds destruiu o papel e o roteiro conseguia ser pior do que ele.
I know, right.
Né? O problema do filme foi esse aí. Agora, visualmente, o universo foi criado, foi muito bom.
Tanto e que eu não acho que pode fugir daqui dali, não.
Não, vai ser muito parecido com aquele dali.
Lanterna Verde
é com Sinestro, né?
Pois é, exatamente. E Lanterna Verde é o bicho que mais você pode, né, substituir, né? Um carro.
Pois é, você pode fazer com Hal Jordan, você pode fazer com Guy Gardner, que seria transformar o Lanterna basicamente no cuzão da equipe, desculpa o termo, mas é o Guy Gardner.
É, o cara pé no saco.
Certo. Você pode colocar o Kyle Rayner, que seria o novato da equipe, pra fazer uma duplazinha com
o
Flash.
Até o John Stewart, né? Pra você dizer que tem aquela participação do negro da equipe também.
Pois é. Ou então você pode ter um Lanterna Verde na Liga da Justiça e pode ter um Lanterna Verde tendo uma aventura solo.
E aí, série de TV, o que é que tá rolando? Tem o Arrow, tem
Pronto,
Flash,
vamos aqui. Série de TV, Arrow. O que é que está rolando agora, certo? Agora, já, nesse minuto, temos Arrow na sua terceira temporada, que está indo muito bem, já tem o seu fandom consolidado, já tem a sua audiência consolidada. Flash, que está vindo tudo, quebrando o recorde.
É muito rápido, né?
Flash está vindo muito rápido, para liderança.
Ai, Jesus, ô piadinha indolente.
Que mais?
Quebrando recordes na CW e com 90% de aprovação no Rotten. Você tem Constantine que... né?
Ai, meu Deus.
Mas também foi sucesso e tá tendo boas avaliações.
E Gotham tá sendo a série mais polêmica, porque ela brinca muito com o universo Batman.
Não tem previsão pro futuro aí? De mais séries?
Pronto, mais séries. Novos Titãs, focados no Asa Noturna, certo? Já está em produção pela TNT.
Que automaticamente, você fala de Asa Noturna, automaticamente o fandom tá junto.
Uhum. Mas que o cara é pular.
Popular, o cara pode fazer o que for, vai dar certo.
Asa Noturna é o Robin, não?
É o Robin.
É o Asa Noturna.
Crescido, Robin, que abandonou o manto do Robin e passou a ter personalidade própria.
E a gente nem falou, né? Porque o Batman vs Super-Homem, o Robin vai ser uma mulher, né?
Mas isso é uma coisa boa que o Frank Miller fez.
Pois é, Kelly. Vamos lá. Você tem Supergirl sendo produzido pelo pessoal de Arrow, só que pra outra emissora. Não é pra CW.
Aí, Siqueira, você tem aquele gancho do primeiro filme do Super-Homem, Man of Steel, Homem de Aço, em que quando ele chegou na nave, tinha já uma cápsula aberta, né?
Isso. E que quando ele foi ser resgatado, tinha as baleias, disseram que foi o Aquaman ali. Deve ter um flashback no filme mostrando?
Ninguém
foi
sabe.
Foi o Aquaman que resgatou o Super-Homem?
Ninguém sabe. Ninguém
deve ter. Mas deve ter.
Aquaman, mas vai ser
interessante. Só pra gente finalizar, esse lado DC, qual é o arco que pode guiar esses anúncios? Como a gente tem, por exemplo, no Universo Marvel, tudo guiou pro Thanos, né? Pras Guerras das Infinitas, né? A guerra... Como é o nome?
É uma coisa.
Guerra Infinita.
Eu acho que a gente tem três opções, Jurandir. Ou a gente tem Darkseid, ou a gente
não
tem Brainiac, que é aquele computador vivo, inimigo do Super-Homem, que é um cara muito poderoso também.
Tá tendo muito destaque agora nos quadrinhos.
É, ou então a gente tem a Legião do Mal. São, acho que, os três maiores adversários da Liga da Justiça.
Mas quais são os grandes arcos, assim? Porque aí você tá colocando inimigos de personagens específicos, né?
Mas é porque os grandes arcos da DC, Juras, elas trazem reboot.
E são fechados. Ou então são fechados. Ou são reboot, isso. Ou são fechados.
É, Jurandir, os grandes arcos da DC tem Crise das Infinitas Guerras, um reboot. Aquela Zero Hora foi um reboot, entendeu, cara? Então, 952 foi o Flashpoint, entendeu? Aí, mesma coisa, reboot, entendeu? Então, são muito...
Você pode falar... Peraí, Gigi. Você pode falar Invasão. Você pode falar...
Pode, Invasão.
Odisseia Cósmica. Você pode falar Lendas.
Não vai dar não,
Thiago.
Tira Lendas, tira Odisseia. Não vai.
Qual
não,
é o Guerra Civil da DC aí?
Lendas.
Não, o Guerra
Civil... Saiu primeiro na DC, viu, Jurandir? Não, o primeiro DC lançou DC... Lendas, depois a Marvel copiou com Guerra Civil.
Coim. Também tem uma coisinha chamada Reinos do Amanhã, só que...
Kingdom Come, pode ser.
Reino do Amanhã, o que é o Reino do Amanhã?
Reino do Amanhã...
Boa, Thiago, boa.
Não.
Por que
não? Não.
52.
Agora Reino não. Do Amanhã, se levar Reino do Amanhã pro cinema, que particularmente é uma das coisas mais maravilhosas que eu já li, mas se você levar Reino do Amanhã pro cinema, você já tá dando um ponto final.
É pra 2052, Reino do Amanhã.
peraí, não. Eu quero enxergar a tela, porra. Não faz isso comigo, não.
Não faz sentido.
2045
vai ser crise. Apresentar os caras e já mostrar os caras cansados de lutar. O Flash em Reino do Amanhã, ele é uma presença, ele não é mais nenhuma pessoa, ele é algo.
O Batman do Affleck já é um Batman cansado dessa porra toda, né?
Você não tá entendendo o que é cansado pro Reino do Amanhã.
Não dá não, você não tem nem ideia, não.
Uma coisa é você ser cansado, morre. Cavaleiro das Trevas. Agora, o cansado de Reino do Amanhã é o cansado, essa merda não presta de forma alguma. Quem fala isso é o Superman.
Que é o cara otimista.
Superman.
O Superman do Reino do Amanhã é um Superman duro de ver pra quem é fã do personagem. Porque você vê um Super-Homem já sem esperança por todos os problemas que ele enfrentou ao longo de toda a carreira dele.
Muito bem. Olha só. Temos aí 2016, dois filmes. 2017, dois filmes. 2018, dois filmes. 2019, dois filmes. E 2020, dois filmes da DC. 10 filmes. DC
botou pra quebrar. Acabou com a Marvel.
10 filmes.
Tem os...
Vamos ver.
Tem os anunciados obscuramente, né?
Ah, é.
Que é o Sandman.
É isso. Uma possibilidade de um filme do Batman, né? Mas eu acho que...
Um novo do Batman. Um novo do Superman também. E o terceiro da Liga da Justiça, que já tá quase certo também.
Não, que seria o Liga da Justiça da Justiça Sombria. Que seria reunido os personagens místicos da editora. Exatamente.
E o que eu mais gosto, que é o Lego Batman.
Lego vai ter tudo, né? Tem uns três spin-offs e a sequência confirmada.
Pois é, tudo é incrível.
Muito bem, olha só. Aí, 12 dias depois, a Marvel fez um flash mob.
Boa!
Obrigado, vamos se juntar. Noel Capitão. Vai ser show, vai ser um anúncio. Ligado? Putz, será que é um novo quadrinho? Vou anunciar? Será? O que é que vai anunciar? Aí aparece o Dr. Kevin Feige e fala. Quais são as palavras dele, Sequeira?
Nós não traríamos vocês aqui pra dizer algo que vocês já conhecem.
É, galera.
We didn't ask you here today to tell you things you already know. We brought you here today because we love when we have information to reveal, we want to reveal it. Sometimes that's in a press release, sometimes that's in San Diego Comic-Con if everything comes together well, and sometimes that's on a random Tuesday at 11 a.m. at the El Capitan. So let's talk about Phase 3.
Ou seja, que você já conhece é o quê? É a fase 2 da Marvel, né? Que já... Todo mundo já sabe que vem Vingadores, a Era de Ultron, em 2015. E Homem-Formiga, em 2015, encerrando a segunda fase do universo Marvel nos cinemas. Que todo mundo já sabe, já está ciente dessa parada toda.
Isso. Agora, Jurandir, quem estava também no El Capitão? Estava Joss Whedon.
Joss Whedon.
Pois é, estavam os irmãos Russo.
Diretora de Capitão América.
E o Scott Derrickson, que é o diretor do Doutor Estranho.
Exatamente.
Aí o pessoal ficou olhando. Ó, olha os caras aí, ó. Os cara?
Isso, cara, juntou uma cabeçada. Sem contar que estavam lá Danny Jr., Chris Evans e...
Só que ninguém sabia que eles estavam lá, né?
Ninguém sabia, exatamente. Aí ele começou, jogou no telão datas da fase 3 do Universo Marvel. Datas, sem nomes, né? Aí ele começou mostrando. Primeiro, começando a fase 3 do Universo Marvel nos cinemas com Capitão América. Que ele não mostrou primeiro como sendo o Civil War, né? Foi...
Sociedade da Serpente.
Sociedade da Serpente. Era uma piadinha, né?
Todo mundo ficou olhando assim pra cara do outro. Que?
Porra é essa? Aí no final ele faz a brincadeira lá e mostra que é Capitão América Civil War. Maio de 2016. Já fizemos um Rapadura Cast sobre Capitão América Civil War e o que é que você vai encontrar. Não foi especulação. O que você vai encontrar lá nesse filme Capitão América Civil War. Outro anúncio foi em novembro de 2016. Doutor Estranho. Confirmaram o filme, né? Porque antes era só especulação. É o Benedict Cumberbatch aí.
Jurandir, será o Benedito, Jurandir? Será o Benedito? Enquanto isso, o pobre do Steven Moffat, cu na mão. E Sherlock? E Sherlock? Esse puto vai ter mais tempo pra fazer Sherlock?
É, tá fazendo tudo, né, o Benedito?
Esse universo da parte do Doutor Estranho é uma coisa tão gigantesca, enorme, cara. Que é adimensional.
É outro universo Marvel.
É fora da Terra?
Não, é um universo...
É outra dimensão.
Em qualquer canto, Jurandir. Pode ser fora da Terra e dentro da Terra. Pode estar acontecendo do seu lado.
Pronto, Juras, do mesmo modo que a Marvel abriu o universo cósmico ela com Guardiões, ela vai abrir o universo místico dela com o Doutor Estranho.
Muito bem.
E ainda assim, mais importante ainda, Juras, porque pode gerar um desencontro, o universo místico, cósmico e o universo... o universo místico, espacial e o universo Terra. E o Doutor Estranho, por mais que seja do universo um pouco mais místico, ele pode unir os três.
E ele é extremamente poderoso.
Ou seja, teremos ali, em maio de 2016, antes teremos Batman vs Super-Homem da DC, em março, em maio Capitão América, Guerra Civil, em agosto Esquadrão Suicida e em novembro Doutor Estranho. Tá fácil o negócio, a briga tá boa. 2017 foi anunciada a data de lançamento de Guardiões da Galáxia 2 em
e
maio.
E foi adiantado um pouquinho, né, Júlio? Foi adiantado um pouquinho.
Sucesso, né? Se quer sucesso, clamou, né?
O povo quer, né? O povo quer o Rocket. O povo quer Groot.
O negócio é Rocket, não é Groot.
Vai ser duro, hein? No mesmo ano da Liga da Justiça, hein?
Mesmo ano da Liga da Justiça.
E, Júlio, vai ser duro, hein? Quem vai ser a maior bilheteria do ano, né?
E como foi que eles fizeram? Eles chamaram o diretor do Guardiões da Galáxia, o diretor roteirista. Só que, coitado, está ocupado, né?
O que ele tá fazendo?
O James Gunn está escrevendo o filme.
Ele até falou em vídeo, né?
Pois é, o James Gunn está escrevendo ainda. Gente, eu não pude ir porque eu estou trabalhando no filme. Mas estamos aí na atividade.
Exatamente.
Guardiões foi um filme tão bom, que se esse Guardiões 2 for uma porcaria, ele já faturou no mínimo 200 milhões de dólares.
200 milhões? 500 milhões? Pode botar meio milhão de dólares.
Se for uma porcaria, todo mundo vai assistir pelo menos uma vez, porque pela energia positiva.
Carisma.
É, eu assisti de novo no avião pela quinta vez Guardiões da Galáxia. Foi o primeiro filme, eu entrei no avião. Quando vi que Guardiões, eu assisti pela quinta vez. Eu vi 4 no cinema.
Dudu, posso ser sincero, não vai dar pra dar errado. É uma fórmula fácil.
Olha, tem material. A fórmula é fácil, mas a resposta é grande.
Mas os caras vão fazer acertar. Tô falando sério, o Guardiões, ele dá certo. Eles estão trabalhando muito
bem. Cara, tinha coisa mais carismática do que o Iron Man e a Marvel conseguiu cagar com o terceiro filme.
Mas será que o terceiro foi cagado ou ele vai ser o importante lá na frente?
O terceiro filme é cagado.
Eu acho que é
importante. Bosta maiúscula.
Porque eu acho que o problema todo foi o seguinte, vamos dizer que já que a gente tá falando da Marvel. Ele tinha um puta de um vilão, que era o Mandarim. Ele não podia destruir aquele Mandarim. Ele não podia estragar o Mandarim.
Por isso que eu tô dizendo só cautela, assim. Porque o Guardiões da Galáxia 1 é a armaria, mano. Você, juras? A gente tava agora lá aonde, né? Lá no berço da Disney.
Exatamente. Só, bicho, tem Guardiões.
É só Guardiões da Galáxia.
Dividindo espaço com o Star Wars, o lado galáctico da...
Sério mesmo, meu camarada?
Da Disney.
Nossa senhora, como os caras estão, cara.
Tá isso forte, é só Guardiões da Galáxia.
Camiseta, boneco...
Sabe o que eu tô falando? Os bonecos lá, ó, todo boneco lá dá em lama. Você vai procurar um Groot, você não acha.
Não acha.
Você só acha a foto.
É sério? Gente, vocês estão falando isso só porque eu meço a situação do Guardião da Galáxia pela minha filha, tá? Ela fez agora, está fazendo os 15 anos dela lá. Ela gosta, conhece e divide. Ela vem aos poucos, graças a Deus, aprendendo essa parte do universo dos heróis. E eu vejo a mesma vibe, vou falar uma coisa importante, a mesma sensação que eu tinha de Star Wars, eu tô vendo nela com o Guardião da Galáxia. Então, até Jorge Lucas tentou destruir, Star Wars não conseguiu. Talvez Guardiões seja isso, um vilão, talvez uma nova Star Wars aí, tá vendo, gente? Tá.
É, beleza, mas só que isso aí é bom, é massa, tá todo mundo feliz aí, alegria. Só que diferente do primeiro filme, que as pessoas foram simplesmente sentar na poltrona e assistir um filme divertido, no segundo filme as pessoas vão babando.
Já estão esperando as músicas, né? As músicas aí, quero sair do cinema com um CD novo.
É porque já tem a fita 2 lá, né? A fita 2 tá lá. Exatamente.
Bom, mas continuando aqui. Maio de 2017, Guardiões da Galáxia 2, confirmado. Aí, Cidadão vem e me confirma um novo filme do Thor. E é o Ragnarok só.
É aí que a vaca vai pro brejo.
Não, não, a vaca vai lá pro azar.
É o maior arco do Thor, né?
É o maior arco do Thor. E outra coisa.
E é complicado.
Já foi confirmado que o Tom Hiddleston volta. Isso, eu vou ler aqui uma entrevistazinha aqui do Kevin Feige. Esse é um filme muito importante pra fase 3. Nós vamos levar o Thor pra outro nível. Ele começa assim que Vingadores, a Era de Ultron termina e impacta tudo que vem depois.
Olha aí.
Olha aí.
Será a morte? Será o sumiço do Thor e a clonagem do Thor do Tony Stark? Será que é depois dos acontecimentos do Ragnarok?
Não acredito. O Guerra Civil é antes.
Guerra Civil é antes.
Se o Thor viesse antes do Guerra Civil, eu diria pra você que nós teremos um clone do Thor no filme do Capitão América. Mas não, Guerra Civil se passa antes. Tá.
Eu acho que o lance... Eu queria ouvir a opinião do Siqueira, especialmente sobre isso. A Marvel, ela carece, sempre careceu, e no cinema é complicado carecer disso. Pra onde ela tá querendo levar os filmes, pra o nível cósmico, tudo que ela tá querendo levar os filmes, é muito complicado ela não ter um Superman. Uhum. Que quando o negócio complica, chama o Superman que ele resolve fácil.
É o Thor,
porque é forte, é carismático, é ciente, é inteligente, enfim. O Thor, eu critiquei muito no primeiro filme, que ele era o Thor pouco mais sério, apesar do que estivesse girando em torno, fosse engraçadinho, ele era o Thor, a persona dele era mais sério. Diferente do Thor que eu gostava do Supremes, que era o cara que bebia e dizia, eu sou o Thor, e ninguém, não, Thor não, mano. Entendeu? Então, sem querer ou não, a Marvel levou pro Thor e pode transformar o Thor nesse filme do Ragnarok no Superman dele. Só que com a diferença, sem ser o líder, porque o Thor é meio Lancelot, né? Ele vem, resolve, vai embora. Isso é muito bom. Isso é uma muleta cinematográfica muito boa. O cara vai entrar na hora certa, vai resolver na hora certa, e quando ele chegar, vai ser todo mundo em pé na cadeira. Porque o Thor chegou, meu amigo.
E outra coisa, você vai ter... A gente vai falar um pouco mais depois disso, mas em Vingadores, a gente vai ter no Vingadores Guerra Infinita Parte 1. A gente não sabe o que vai sobrar da equipe depois de Capitão América. A gente não sabe o que, isso, é que vai exatamente. Ter sobrado da equipe. Se sobrar alguma coisa.
Talvez ali seja o filme pra reunir a equipe, né?
Pois é.
A
gente pode ser um Thor super rancoroso também, né? Tem que também ter esse pois ponto.
É, a gente não sabe o que vai acontecer com as garras no final de Ragnarok.
Isso.
A gente não sabe se...
Pois é. Vai sobrar pedra sobre pedra.
Pois é. A gente não sabe se o Thor... A gente não sabe se o Thor vai ficar órfão. A gente não sabe se o Thor vai perder toda a família dele. A gente não sabe o que vai com o personagem aí. Esse vai ser um momento decisivo, Thor. Vai ser das duas. Ou você se assume a responsabilidade que você tem para com o seu povo, ou então você nos abandona.
E assumir o primeiro ponto, o Sikas, é se colocar pra Terra e pra Ásia como o quê? Deus, né?
Oh, mas olha só, o Ragnarok, historicamente, não é a morte de todos os deuses? A morte do Odin, do Thor, do Loki...
É o fim de tudo.
É o reboot de Asgard.
Olha que coisa interessante, viu, Jurandir? Você tem Capitão América 2, que já teve uma vibe mais pesada. Você vai ter o quê? Vingadores 2. A Era de Ultron, que parece que não vai terminar muito bem. Que
vai quebrar os Vingadores, né?
Você tem Guerra Civil, que parece que vai ser um filme mais pesado ainda.
Que vai dividir os Vingadores.
E você tem o Thor 3, que vai ser mais pesado. Essa é a história mais pesada que podia ter no Thor. Ou seja, a Marvel parece estar indo para um momento assim mais sério que aquilo que a gente conversou no outro cast. Como se fosse para um momento que parece que está tudo perdido e volta tudo maravilhoso pra uma conclusão apoteótica de em Vingadores.
Né? Por favor, pode mandar seu currículo, viu, doutor? Que acabou de achar o axioma da Marvel.
Mas olha ela só, nós temos aí, disso. Em maio de 2017, Guardiões da Galáxia 2, junho de 2017, Thor Ragnarok, e ainda em 2017, novembro de 2017, Pantera Negra. São três filmes.
Pronto, jura, sobre o Pantera Negra, certo? Um dos grandes vilões do Pantera Negra, que é o Garra Sônica, o Ulysses Klaue, ele já apareceu no trailer de Vingadores, que é o Andy Serkis. Vingadores 2 vai ter, isso aí eu acho que já tá claro, cenas que vão se passar em Wakanda, que é a terra do Pantera Negra. Uhum. Já foi dito que o Pantera Negra vai ser um dos personagens centrais de Capitão América 3.
Olha aí.
De Guerra Civil.
E ele vai tomar partido de quem? Até, inclusive, tem uma brincadeira lá. Quando foi anunciado Capitão América Guerra Civil, Tony Stark e Steve Rogers estavam no palco, Downey Jr. e Chris Evans, e o Pantera Negra subiu.
Uhum.
E perguntaram, de que lado você vai ficar? E ele, opa,
certo? E pronto, a gente já tem aí pra citar primeiro. O filme do Pantera Negra quebrou as pernas da DC de primeiro filme de super-herói afrodescendente desde Blade, certo? Já quebrou as pernas da DC aí. A DC vai fazer o dela em 2020, a Marvel vai fazer o dela em 2017.
Muito bem. São três filmes da Marvel em 2017. Olha a força que o estúdio decidiu impor nesse ano, que é um ano extremamente importante, porque 2017 é o ano de Mulher Maravilha e o ano de Liga da Justiça.
Por que que vai ser um personagem central o Pantera Negra? Porque ele é considerado o Batman do universo Marvel. Ele tem inteligência, ele tem dinheiro, ele tem uma tecnologia a favor dele e é um personagem, de certa forma, ele é bem escuro, propriamente dito. Não entendo a mal que eu quero dizer, não. Ele é bem dark. Ele é a Marvel sempre ligada a muita alegria, mas no caso especificamente o Pantera Negra é um cara, tanto essa brincadeira que tem pra ele ficar de um lado pro outro, que até a decisão dele é extremamente importante.
Até porque a gente lembra que o Pantera Negra, ele é um monarca, ele é um rei.
É um rei.
Então as decisões dele vão ter consequências até diplomáticas em relação ao Wakanda e Estados Unidos. E outra coisa, a gente sabe que o público afro-americano, ele gosta de consumir coisas voltadas pra ele. Existe um público específico pra isso. E a Marvel vai abacanhar esse público de maneira feroz.
O Pantera Negra não tem nada a ver lá com o partido político, não, né?
Não, na verdade, não. O nome foi tirado daí, os Panteras Negras.
Pantera Negra veio por causa do personagem, tem o Pantera Negra.
Tem um animal antes disso tudo, mas tudo bem.
É, tem um animal. Luke Cage também.
Sem falar que ainda vem a série do Luke Cage, né?
É isso que eu ia falar, sem falar que correndo por fora tem Luke Cage ainda na área, pra fora, pra rolar aí. Então, é extremamente grande.
Muito bem. E continuando aqui, aí o Kevin Feige, fazendo as suas brincadeiras a lá Steve Jobs, ele anunciou todos os outros filmes e deixou os Vingadores, o novo Vingadores pro final, né? Em maio de 2018, Os Vingadores Guerra Infinita parte 1, ou seja, terá uma parte 2.
Né? Exatamente.
Que é um ano depois, essa é maio de 2018, parte 2 maio de 2019.
A gente tem que lembrar que esse filme não vai juntar só os Vingadores, vai ser Vingadores, Guardiões da Galáxia, todo mundo junto e misturado.
Pra tentar derrubar o Thanos.
Exatamente.
Que só vai estar tá um pouquinho poderoso só.
Isso. Não, só com a manopla do Infinito na mão.
E outra coisa, vamos lembrar onde está a manopla do Infinito.
Tá aí em Asgard.
E o que é que vai acontecer com Asgard?
Ragnarok, destruição.
Aham. Será que quem vai descer em Asgard querendo tomar a joia do Infinito que eles têm?
Thanos.
E tomar... Que é o terceiro
e matar Odin, matar Loki, matar Thor, matar todo mundo.
Imagine se tiver uma briga Odin e Thanos, Thor Ragnarok.
Nossa, caramba. Será que o Ragnarok ia causar Thanos, cara?
Não, eu acho que eles vão estar desgastando o personagem Thanos aparecendo em todos os filmes da Marvel.
Mas
eles
estão
preparando o Thanos pra aparecer mesmo na Guerra Infinita.
Mas, Arnaldo, se o Thanos aparecer matando o Odin, por exemplo, você dá uma motivação pro Thor ir atrás dele, você dá um nível que o cara é forte, e já tem presente nos quadrinhos. Já tiveram várias e ótimas brigas na fase do Dan Jurgens, do Thor, entre o Odin e o Thanos.
Seria a volta do Thor pros Vingadores, né? Pra ter essa briga toda com o Thanos.
Agora uma pergunta pra gente jogar na mesa aí. E o Hulk nessa história ficou onde, hein, cara?
Só boa pergunta. O Hulk não...
O Hulk personagem passivo. Uhum. Não, vai ser personagem passivo em tudo isso, porque o Hulk, ele resolve as coisas de uma maneira chata. No primeiro Vingadores foi legal, porque foi surpreendente, foi impactante, foi forte, propriamente dito. Mas só que eu acho que não pode combinar com o que deve vir, porque senão vai ficar algo sempre mais terreno, mais aqui, mais na porrada.
Por isso que o Bruce Banner já falou, inclusive, que ele tem um controle, né, do...
Ou então, eu acho... Olha, eu não consigo acreditar numa guerra civil acontecendo com o Hulk no meio da parada.
É isso que eu queria entender, Thiago. Quem comentou,
mas eu consigo imaginar tendo um Bruce Banner na parada, entendeu?
Não, eu acho que vai acontecer o...
No Tron, o Tron vai decidir isso, né, Siqueira?
Pois é, cara, eu acho que o Tron Hulk vai
chutar o planeta Hulk.
Mas não tem nenhuma... Então joga ele pro Guardiões. Ele funciona bem naquela equipe.
Pois é, manda pro espaço.
Não, é porque se entrar ele no meio da guerra civil, cara, esse é que é o problema.
É, não faz sentido.
Pois
não
é, chuta...
Sentido. Não dá
chuta
pra lidar com guerra civil com raiva.
Pois é, chuta o Hulk pro espaço. Eu acho que é o ideal. E em relação à Guerra Infinita, parte 1, eu acho que outra coisa interessante é parte 1, entendeu? Porque entre parte 1 e parte 2, vão ter dois filmes.
Exatamente, o filme da Capitã Marvel, em julho de 2018, e em novembro de 2018, o filme dos Inumanos. Vai ser o quê? Vai ser os X-Men da Marvel?
Aí é não. Que tá, eles estão querendo transformar os Inumanos basicamente mutantes da Marvel.
Não é. É, cara. Não é por nada que na série Agents of S.H.I.E.L.D. só se fala dos Inumanos, né, Siqueira?
Não, ainda não se falaram no termo Inumanos.
Mas
a gente tem que lembrar do Barão Von Strucker, lá no Capitão América 2, que cunhou o termo Milagre. Essa é a era do Milagre.
Tá, mas eu tô falando os Inumanos, não tem a negócio lá dos...
Tem.
Dos Kree e tudo mais.
Tá certo, e juras, é naquele mesmo lance que a gente falou. Agents of S.H.I.E.L.D. vai estar lá pela quinta temporada. que é uma temporada de meio, se a gente pensar nessas séries que tendem a ser muito grandes. 10 temporadas, né? Malvie, Gotham, deve ter isso, enfim, por aí vai. Então vai ser num momento muito maduro da série, pronta pra ir pro cinema.
Só voltando à história do Hulk, então o que acontece? Vai ser justificado, então, a presença da caça Hulk, o Hulkbuster?
Não, talvez. Já tá.
Eu sei. O que acontece? Que vai dar a entender o seguinte, que o Hulk já no Vingadores 2 ele vai ser defenestrado.
É, mas é porque aquela caça Hulk provavelmente é controlada pelo Ultron, né?
Não, aquilo é o Stark dentro.
É o Tony Stark mesmo?
É o Tony Stark dentro. O MK,
com a M. Mas é o estilo Marvel. Eles primeiro brigam, depois fazem as pazes.
Vocês não são amigos, mano?
Eles se encontram, brigam, depois fazem as pazes.
Eu acho que vai tirar o Hulk da parada. Eu acho que vai embora no Vingadores. Eu acho que vai ser o
Tony Stark fez uma nave pra mandar ele pro espaço, é isso?
Foi o que aconteceu. O planeta da Hulk fez exatamente
isso. A própria caça Hulk pode ser uma nave. Pode ser. Se abraça no bicho e tchau e benção.
Tchau e benção. Pode ser isso também, cara. Pode ser.
É um escroto mesmo, Tony Stark. Ele quer fazer que todo mundo fique contra ele no Capitão América Civil, né?
É isso que eu tô entendendo. Porque, veja, se você botar o Hulk estiver presente nesse todo esse período agora, só voltar à Guerra Infinita, que é mais ligado, porque se o Hulk estiver aqui, não vai ter como controlar. Vai ser difícil.
E olha que a gente não tá nem mencionando ainda que, por exemplo, o Thor pode morrer no Ragnarok.
Ele
e
vai
morrer. Uma mulher pode assumir o...
Pode ter essa balada boa. Boa ideia. Então,
a mulher, a boa. Thor, né, mulher?
A Thorina.
É, mas voltando pros humanos aqui, eles são uma equipe com tantos personagens fantásticos, cara. O próprio Raul Negro, que é um cara que ele não pode nem falar, porque o som dele é devastador, né? Você tem a Medusa, você tem um Karnak, você tem um Gorgon. Então...
Dentinho.
Então, eles são um grupo que oferece tantas oportunidades de histórias que é a Marvel, mais uma vez, ousando, né, cara? Eu sou Decenauta, mas no universo cinematográfico, a Marvel, ela sempre ultrapassa a sua expectativa, né?
Agora...
Ninguém imaginava que a Marvel fosse usar esse ponto.
Agora, Erinaldo, eu imagino o ator que eles vão escolher fazer o Raio Negro. Tem que ser um ator muito expressivo.
O cara não vai poder falar, né?
Pois é, tem que ser um ator que consiga, que tenha um porte nobre, tem um rosto real, um rosto de rei, entendeu? E consiga comandar usando apenas a expressão.
O que tá rolando no Agents of S.H.I.E.L.D., se querer, é que o sangue lá de um Kree, né, tá no Coulson, né?
Pois é,
quando ele tava
aqueles rabiscos...
No Vingadores 1, ele levou aquela espadada, né, aquela lança e, teoricamente, morreu, né?
Foi empalado.
Foi revivido com o sangue Kree, certo? E agora ele tá desenhando aqueles rabiscos lá pra cima e pra baixo. Que aparentemente aquilo ali é um mapa. Talvez seja um mapa pra Atlan, que é a terra dos inumanos.
Exatamente.
E outra coisa, filme da Capitã Marvel. Capitã Marvel, ela ganha poderes. É uma coronel da Força Aérea, que depois de um acidente, ela é exposta à tecnologia Kree e acaba se tornando um híbrido Kree humano.
Coragem da Marvel de colocar um filme da Capitã Marvel sem ter apresentado ainda nada dela, né?
Olha, eu acho que a Carol Danvers, a Capitã Carol Danvers, ela deve aparecer ou em Age of Thrawn, Vingadores 2, ou então em Guerra Civil.
É uma resposta direta, vou falar isso, é uma resposta direta à Mulher Maravilha.
A Mulher Maravilha, exatamente.
Agora, quem eu gostaria de ver interpretando a personagem é a Emily Blunt.
Emily Blunt?
Lá do No Limite da Manhã.
Pô, é mesmo, a sargento, né, cara? Tem razão. A sargentona, cara, tá boa. É, boa ideia, a sargentona.
Emma Stone.
Não.
Tem que ser alguém porradeira? Ela é porradeira, ela?
Ela é porradeira.
Muito porradeira. Sabe um negócio legal que eu tava pensando aqui? Como é que eles estão lançando um filme da Capitão Marvel como o primeiro filme de uma personagem feminina e não querer apostar na Viúva Negra, né?
Porque ela já tá sendo muito explorada nos filmes, cara.
E tem outra coisa, um filme da Viúva Negra teria que ser um filme de espionagem. É uma coisa que a Marvel ainda não fez.
Capitão América 2 tem um pouco disso.
Pois né? Eu acho que a
Marvel... Mas Thiago, o filme da Capitão Marvel é um filme de uma proposta diferente, até um pouco cósmico e tal, mas ele é bem mais ousado e bem mais caro do que o de uma Viúva Negra.
Mas
uma
personagem já consolidada,
não? Mas eu acho que eu tenho explicação. Pra você fazer um filme da Viúva Negra solo hoje, ou desde o Vingadores 1, você teria que ter uma história muito, muito, muito boa. Talvez eles não tenham encontrado.
Explorar tudo aquilo que já foi dito sobre ela.
Exatamente, porque ela já foi apresentada e tudo. Então seria muito fácil ser um filme muito chato.
Repetitivo.
Baseado em flashback ou repetitivo.
Mas PH, eu vendo a Viúva Negra num cartaz, vou me lembrar de Vingadores, vou me lembrar de Capitão, eu vou ver pra ver se eu pego um Homem de Ferro, se eu pego mais um pouco dessa experiência num filme da Viúva Negra. Quando você olha seu cartaz, Capitão Marvel, eu não sei, quem é essa mulher?
Mas daqui pra lá, Capitão Marvel vai aparecer, não vai ser surpresa ali. Opa, gente, apareci depois, no meio de Vingadores, Guerra Infinita 1 e 2, Capitão Marvel vai aparecer.
Eu concordo com Juras.
Mas ela tem um papel fundamental.
Só um segundo. A questão aqui é a seguinte, a Marvel está contando uma história, certo? Cada filme é uma paradinha nessa história. O filme da Viúva Negra, ele não conseguiria se encaixar no meio dessa história maior que a Marvel está contando, no meio dessa franquia maior.
Ela é coadjuvante de luxo na história.
Exatamente, introdução já passou.
Agora é o seguinte, a Scarlett Johansson vai participar agora de uma minissérie, entendeu? Ela tá começando a querer trabalhar em TV também.
Verdade.
Já pensou uma minissérie? A gente Carter vai ganhar agora uma minissérie de 8 episódios. Um arcozinho. Exato. Fechadozinho, bacaninha, fechou, contou, pronto, morreu.
Ô, Thiago, vai ser por onde a gente Carter?
Vai ser no intervalo de Shield. Shield vai dar o hiato, começa a gente Carter, termina a gente Carter, volta a Shield de novo.
Vai mostrar a fundação da Shield hoje.
Cara, imagine período pós-guerra, 40, 50, muito rico, 45, 50, extremamente rico.
Foi o período que o Capitão América sumiu, né? Foi congelado. Isso. E...
Eu não vou me assustar que eles vão até assustar Hitler, que Hitler não morreu.
Agora é o seguinte, durante esse período, a Marvel pode preparar uma minissérie da Viúva Negra, em, vamos dizer, 4 episódios, mostrando como ela foi cooptada pelo Nick Fury. Prontinho, contou a história, é algo paralelo à história principal da Marvel, não precisa parar o ritmo pra, que tá contando essa história maior, continua contando essa história maior, não para o ritmo, faz isso de maneira paralela, traz uma audiência lascada e não precisa de muito dinheiro pra fazer isso.
E a minissérie da Agente Carter é um exemplo de que a Marvel tá pretendendo fazer isso com alguns personagens.
Né? E testa, né? Testa. Sim, pô, sim. A gente vai ter daqui pra lá a web muito mais forte com relação a hoje. Né?
Netflix,
quando eu falo
bombando.
Netflix vai estar... Netflix, o Lu, Tivo também tá querendo produzir, que não tem nem muito a ver, mas tá querendo entrar na briga. Então a gente vai ter os players web muito mais forte do que até determinados canais de TV. E aí eles podem apostar mais, entendeu? Pode ser uma produção um pouco mais barata e mais curta.
Sem contar que você não tem mais tanta preocupação com censura. Demolidor, tô dizendo que é a coisa mais violenta que a Marvel já fez até agora.
Pois é, e a gente não tá considerando Demolidor nesse universo cinematográfico, né?
Não, é porque o seguinte... E está inserido.
Está inserido porque ele vai aparecer na Guerra Civil. Da mesma forma que existe importância do Pantera Negra, que vai ser outro pilar pra dar continuidade ao processo, você tem que entender o seguinte, Pantera Negra é um processo de... Eu tô já sustentando um projeto de 20 anos, que aqui tá falando só de 5 anos. Mas vamos jogar um processo de 20 anos pra ganhar dinheiro, pra mais 20 anos de trabalho, entendeu?
E outra coisa, eu acho que a Emily Blunt, ela não colocaria muito problema em uma participação em Agents of S.H.I.E.L.D., por exemplo.
Sim.
Entendeu? Uma participaçãozinha no episódio da série da Jessica Jones.
A gente conversou lá no cast sobre as perspectivas sobre o Guerra Civil, Capitão América Guerra Civil, se a Marvel seria capaz ou não de matar o Capitão América, né? Ou até fazer com que ele deixe subentendido que ele morreu, mas que ele sumiu, né, por exemplo. Qual a possibilidade do Thor morrer no Ragnarok e o Capitão América voltar no Os Vingadores Guerra Infinita Parte 2 empunhando o martelo do Thor, que tem uma brincadeirinha no trailer do Capitão América Era de Ultron, que o único que consegue mexer um pouquinho o martelo do Thor é o Capitão América. Ele até assusta o Chris Hemsworth, assim, né?
Pois é, eu acho que isso vai acontecer no próprio Era de Ultron, certo? Isso aconteceu, acho, dentro da própria Era de Ultron.
Tem uma parte do trailer que mostra até o escudo trincado?
Isso. Agora, o que eu acho que pode acontecer? A gente tem que lembrar que a moto do infinito, ela pode mexer com todo o tempo e espaço. Exato. Entendeu?
Inclusive, vamos dizer que... com essa premissa do martelo.
Pois é, vamos dizer que o Capitão América morra no final de Guerra Civil 2, certo?
E não,
que
Guerra Civil 2 não. Guerra Civil.
De Capitão América 3, Guerra Civil, certo? Vamos dizer que isso aconteça. E o Bucky seja o Capitão América que a gente vai ver no primeiro Vingadores Guerra Infinita. Vamos supor que, de algum modo, os Vingadores consigam, numa batalha desesperada com o Thanos, eles consigam pôr as luzes na gema do tempo e consigam convocar os seus camaradas mortos. No caso, o Capitão América, Steve Rogers.
Ele tem que ter o Aragorn, né?
É o momento Aragorn, né? O momento convocar os mortos. Não é nem convocar os mortos, mas trazer ele de um momento anterior do tempo.
Thiago, o Chris Evans, ele tem contrato pra Capitão América e Vingadores ainda, não?
Ele tem contrato pra um Capitão América e pra um Vingadores.
Pra um Capitão América. Deve ter sido negociado essa segunda parte aí com ele.
Pois é.
Eles não iam matar o cara tendo mais um filme no gatilho.
Não, e ele é o rosto do negócio, não tem como. A não ser que queira dar realmente o tom dramático que a gente conversou aí, né? Que essa fase 3 da Marvel não é brincadeirinha, né? Não é diversão, né? Acabou essa diversão, né?
Agora lembre-se de uma. A Marvel tem a capacidade de ressuscitar personagens com uma facilidade enorme. Eu posso matar o Capitão América. Puff, e você, eu imagino no infinito uma Capitão Marvel da vida que possa manipular tempo. Saiu de menos, cara. Eu acho que até é importante uma figuraça, alguma
figura. Muito Dragon Ball, mas isso aí, mano.
Mas felizmente é super-herói.
Mas tá muito pé no chão, assim. Mais que tenha viagem cósmica e tudo mais,
tá
muito.
Tá pé no chão, vírgula. Você botou a Feiticeira Escarlate, entendeu? Então...
E aí? Mas a gente não sabe como é
que
a
Feiticeira Escarlate. Você não sabe nem se o que você tá vendo é o que você tá vendo.
Tá, mas a gente não sabe como que a Feiticeira Escarlate vai agir nos Vingadores, os poderes dela.
Juras?
Se fosse pra agir como Feiticeira Escarlate, ali, macho, não
processa. Peraí, gente, calma. Vamos, Juras, dá pra subir com um áudio rapidinho daquele clipe que eu mandei pra ele? Nesse clipe, o Capitão América, ele basicamente diz que, aliás, o Capitão América e o Homem de Ferro conversam e deixa claro que a garota Maximoff, no caso a Wanda, ela mexeu com a cabeça de todo mundo, certo? Todo mundo viu alguma coisa diferente sobre si mesmo, um lado sombrio da própria alma, menos o Capitão América. Tanto é que o Tony Stark diz, eu não confio em um cara que não tem um lado sombrio.
Aí ele fica puto, o Capitão América.
Pois é, fica meio puto porque todo mundo tá escondendo alguma coisa e todo mundo viu um lado de si que não queria ver. Eu acho que a Wanda vai ter esse poder de mexer com a realidade de todo mundo.
Ela vai ter, se não traz, sei lá, a feiticeira da esquina, mas não traz a feiticeira desse carro.
Vandinha TPM.
Muito bem, olha só. E aí, olha a quantidade de filmes. Teremos
jura, só um lembrando
bilhão coisa, de filmes. Né?
Vingadores 2, aliás, Vingadores 3.2, vai ser o 21º filme da Marvel Studios.
Exatamente.
Vai ser uma das maiores franquias de todos os tempos.
Puxa vida, é muito filme, né, cara?
Em pouco tempo passa o James Bond, hein?
Já fiquei liso. Nossa senhora, se for botar triste, entrada de lembra, Jesus.
É, mas, Jurandir, eu não vou ficar em cima do muro, não.
Por favor, sim, antes. Eu quero saber aí.
Eu sou decenauta. Eu quero que a Marvel morrer. Somos. Eu tô do lado da DC.
Vamos ver o que vai dar. Eu falo, critico, mas eu acredito tanto em Super-Homem e Batman que eu não gosto
de ser. Vocês estão, Erinaldo e Giovanni, ficam do lado da DC, né? Nessa guerra.
Os véi ficam a DC.
Nessa guerra cinematográfica.
Os personagens da DC, na minha opinião, são melhores. Se a DC acertar a mão,
eu espero que sim.
PH e tu, PH?
Graças a Deus, papai me ensinou a gostar do Homem-Aranha e do Superman.
Do Homem-Aranha e do Superman, puta que
pariu. E quando eu era pivetinho, hey, minha maior alegria é quando tinha um cross-universe que juntava a DC e a Marvel. Então eu não tenho lado definido, não. É aquela brincadeira que o Júnior vai falar no final, então eu já vou adiantar. Todo mundo sai ganhando. Mas se pensar só em cinema, é muito difícil bater a Marvel. Se a gente pensar em universo, e aí eu tô falando de série, de quadrinhos também, de produtos em 3D e tudo mais, a DC pode fazer frente. Então, DC, apostando em multiverso, eu gosto, ganha. Agora, se for a Marvel, continuando nessa balada, tornando um negócio mais sombrio, é muito difícil bater.
Muito bem. Eu fico do lado da Marvel, obviamente. Eu quero que a DC exploda.
mas vai se todos...
Eu assistirei na primeira sessão da estreia de todos os filmes. Até porque nunca o nerd de HQ, esse cara que é fanático por super-heróis e tudo mais, vai ser tão feliz como nesses próximos 5, 6 anos. Porque...
Nós estamos falando aí, Juras, 10 filmes da Marvel, 10 filmes da DC, né?
E considerando os filmes dos X-Men, filme...
Não, aí se você considerar... Vai falando aí que eu trago já o número de...
Tem um filme dos X-Men, tem um filme do Homem-Aranha, né? O universo expandido do Homem-Aranha que a Sony tá expandindo. Tem filme... Ah, o Deadpool, né? A Fox quer fazer o Deadpool.
O Fredpool.
Né? O Deadpool muito bom. Inclusive aquele clipe bem bacana do Deadpool, mostrando o que poderia ser o Deadpool no cinema, né?
Juras? Se a gente contar com Big Hero, que não deixa de ser de herói...
E é Marvel.
São 40 filmes até 2020 entre anunciados e por anunciar que a gente sabe que vai anunciar.
Uma média de 6, 7 por ano.
Por ano. E se a gente pegar aí 2017, que já pode ser fechado como o ano dos quadrinhos no cinema,
isso.
São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filmes relacionados a quadrinhos só em 2017.
Sensacional, hein, cara?
Muito bem. E
aproveitando esse momento, você tá falando, nossa, a quantidade de super-herói e tal, uma referência ao trabalho da Rapadura é sempre esse trabalho assim, de lembrar e relembrar e retratar com carinho alguns momentos do cinema que passou passado. Então, o que você falou, por exemplo, naquela trilogia do Dólar, não lembro quem foi que falou assim, olha, estamos vivendo o que foi o Bang Bang pros anos 60, 70, tá sendo agora os quadrinhos pra nossa época. Então, nós estamos vivendo exatamente novamente esse revival. Eu lembro, porque eu trabalho com muita gente que tá com mais de 40 anos de trabalho, quando eu pouco tempo, coloquei a trilha sonora do Dólar Furado no meu celular, certo? Quando toca, e o pessoal, muita gente chegou e perguntou, Giovanni, eu queria essa música, há muito tempo que eu ouço, porque, cara, eu sou fã do Tex, eu sou fã do Dólar Furado, sou fã do Bang Bang, cinema espaguete, quer dizer, pessoas com seus, entre 50 a 60 anos, certo? Que tem essa referência muito forte, minha sogra, em relação ao Bang Bang, como meu pai tinha. Meu pai pegou já, começando, e meu pai, era o filme que meu pai mais adorava, era Bang Bang. O que eu ia dizer? Era filme de guerra e Bang Bang, tá? E alguma coisa de super-herói, porque ele gostava do Fantasma, gostava dessas coisas. Meu pai era um princípio de pré-história de nerd. Então, o que vai acontecer? Quando nós estivermos na casa dos 60 anos, vamos estar com essa referência dos super-heróis. Que eu acho que a vibe dos super-heróis, pelo que eu tô vendo, vai durar muito tempo, tem muito trabalho. Então, o que a gente tá vendo agora são um começo de um projeto bem feito da Marvel, que talvez vai puxar de gancho a DC e vai transformar isso, mas com toda sinceridade. Eu acho que é aquele momento que teve do Bang Bang tá acontecendo agora com a forma mais profissional, obviamente, da parte em relação a super-herói. Então, nós estamos vivendo aquele período do Bang Bang do passado.
Tudo bem. E Siqueira, pra que lado você vai?
Todo mundo sabe que o Superman mora na minha alma.
Vixe! Mora de cueca no fundo do seu coração, né?
Jesus!
Mas é impossível eu dizer que eu estou contente com o trabalho que a DC vem fazendo nos anos. Apesar de um sucesso eventual ali com o Watchmen, uma trilogia Batman fechadinha, o Superman que ao contrário do Erinaldo, ao contrário do PH, eu gostei. Mas eu não estou sentindo o mesmo nível de empolgação nos realizadores e nos fãs que eu sinto no trabalho da Marvel. Até que a DC me apresente alguma coisa que eu possa ver, tem algum futuro, que a gente tenha um rumo, eu tenho que ficar do lado da Marvel, porque é onde eu vejo um rumo dado no certo.
O que pode mudar com o Batman vs Super-Homem aí, né?
O grande jogo vai ser em 2016.
Eu acredito em Zack Snyder.
Muito bem. Tá aí as nossas opiniões sobre esses dois grandes painéis que mudaram. Notícias do ano, né?
Notícias do ano.
Esses dois calendários aí anunciados. Notícias do ano de 2014. Deixa sua opinião aqui nos comentários, no rapaduracast.com.br ou nos nossos perfis pessoais. Tem todos os links aqui na postagem desse cast. Ou nos oficiais lá no @rapadura ou no facebook.com/cinema com rapadura. É isso, até semana que vem. Tchau.